também aos senhores deputados que habitualmente não têm permanência nesta comissão e com muita honra e muito gosto que estemos aqui a partilhar esta sessão connosco e creio que terei a concordância dos senhores deputados em que usemos para esta e futuras audições uma grelha de tempos para que possamos nós próprios ter uma disciplina que dê mais utilidade, enfim, a esta audição. E, portanto, eu vou dar a palavra inicial ao Sr. Deputado Mota Soares, que, na sequência do referimento que foi apresentado, que, tal como os outros partidos, disporá, tal como já fizemos numa sessão anterior, de 5 minutos, e o Sr. Dr. Pedro Bicudo vai responder a cada um individualmente e, se tiver necessidade, usará um pouco mais de tempo nessa primeira resposta, até aos 10 minutos, e depois será partilhado também com os outros partidos o mesmo tempo, de 5 minutos a pergunta e 5 minutos a resposta. Isto, feitas as contas, dará uma hora para a primeira ronda e vamos ver se apenas gastaremos meia hora na segunda ronda. O ideal seria que gastássemos ainda menos, mas vamos ver. Sr. Deputado Mota Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu não tenho nada a opor a esta nova metodologia, mas também, uma vez que convidámos o Sr. Diretor da RTP Açores para estar presente, se o Sr. Presidente quiser seguir a metodologia das audiências anteriores, dando a palavra inicialmente ao Sr. Diretor da RTP Açores, eu por mim nada tenho a opor, acho que isso pode ser enriquecedor, mas nada tenho a opor a qualquer um dos modelos. Mas que podia só clarificássemos se fazemos, como fizemos na semana passada, com uma intervenção inicial dos Diretores de Informação e depois do Conselho de Administração da RTP, ou se prefere já um modelo onde eu inicie já com perguntas, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, foi alterado um pouco este esquema, uma vez que pode interpretar-se a audição anterior de acordo com o número de audições que habitualmente temos que fazer com a própria RTP. E esta terá características e um regimento diferente, digamos. Mas se o Sr. Deputado está de acordo que se faça a intervenção inicial, também me parece que poderia enriquecer e até economizar um pouco futuras intervenções, uma intervenção inicial, Sr. Dr. Pedro Bicudo, mas desde que tenha a concordância, Sr. Deputado Mota Soares. Então, muito bem, Sr. Dr. Pedro Bicudo, faz favor.
Boa tarde. Primeiro do que tudo, é um prazer pessoal estar aqui convosco. Como profissional, devo reconhecer que é a primeira vez que um diretor da televisão regional está presente perante a mais alta instância representativa dos cidadãos portugueses. E para mim é um elemento fundamental porque cada vez mais o diálogo entre as instituições e o Parlamento, não só a nível nacional como a nível regional, é importante que se faça, de maneira que as instituições possam de facto ter um entendimento das condições de trabalho de parte a parte. Ainda há pouco tempo fui ouvido pela primeira vez nos Açores e neste momento também gostaria de dizer-vos que há já também da parte da Assembleia Legislativa Regional, um processo de diálogo aberto em que a Comissão de Assuntos Parlamentares de Ambiente e Trabalho acompanhará o exercício das condições em que são exercidas as obrigações de serviço público de rádio e televisão nos Açores. De maneira que, para mim, é uma oportunidade de diálogo e é nessa tentativa que aqui estou. Naturalmente que as interpretações ao trabalho feito pela entidade reguladora da comunicação são interpretações diferentes consoante a natureza do nosso trabalho, logicamente que do vosso lado mais uma interpretação política, enquanto que da parte da RTP e pessoalmente a nível do meu exercício como diretor da RTP Açores, como indicador de trabalho que do ponto de vista metodológico necessita necessariamente de algumas correções. De facto, o método seguido a nível de análise de conteúdos é um método relativamente frágil e que permite chegar-se a conclusões que, de alguma maneira, são distorcedoras da realidade e, sobretudo, do espírito de trabalho e do exercício de informação nos Açores. Os números apresentados são números que, de alguma maneira, nos servem tão bem de referência e nós mantemos uma posição muito clara acerca dessa questão. As notícias fazem-se em função de critérios jornalísticos. Não há dúvida que também poderemos e devemos sempre ter métodos de aferição quantitativa que possibilitem de alguma maneira ter métodos de análise que nos indiquem também, do ponto de vista noticioso, se estamos a seguir o caminho mais correto. Mas os números apresentados pela entidade reguladora são exatamente uma referência que permitem, de alguma maneira, aferir trabalho, mas de maneira nenhuma um indicador formativo ou um indicador de base em função do nosso trabalho. Para além disso, gostaria de referir que, até do ponto de vista da análise, seria essencial perceber que a realidade dos Açores é totalmente distinta da do país. Primeiro, pela nossa condição arquipelágica, onde, naturalmente, o Governo Regional é um agente essencial de todo o processo social e, sobretudo, de todo o desenvolvimento económico e, como tal, gerador por si próprio de maior número de acontecimentos suscetíveis de merecer cobertura noticiosa. Por outro lado, a própria natureza do Parlamento Regional e a composição do Parlamento Regional são totalmente distintos de uma proporcionalidade que foi tida em conta pela entidade reguladora da comunicação. Eu deixaria para alguma pergunta pontual a questão de metodologia de análise de conteúdos. É uma área a que eu dediquei algum tempo da minha investigação quando fiz mestrado e que gostaria muito de partilhar convosco em termos das fragilidades que este método apresenta e, sobretudo, da técnica utilizada a nível quantitativo e da distorção que esta poderá conduzir. Finalmente, gostaria de salientar-vos que a minha aposta de vida e como profissional é de total descomprometimento com o poder político partidário. Tenho muita honra em dar o meu contributo a um processo cívico de abertura de diálogo, a um processo de implementação de metodologias de trabalho viradas para a modernidade e, sobretudo, para a afirmação da açorianidade como elemento fundamental no processo de comunicação nos Açores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Então, passo a palavra ao Sr. Deputado, ao Sr. Doutor Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Diretor de Informação da RTP Açores. Antes de mais, obviamente, agradecer a sua presença aqui. Eu próprio não sabia, fiquei a saber agora que é a primeira vez que vos visto um Diretor de Informação da RTP Açores vem ao Parlamento Nacional. Olha, ainda bem que veio, e ainda bem que veio por iniciativa e por sugestão do CDS. Porque nós estamos aqui a discutir hoje coisas quais que são coisas que são valores e estamos a discutir matérias que são muito importantes para um regime democrático. Nós podemos concordar ou não concordar com o guião utilizado e os critérios utilizados pela entidade reguladora da comunicação social para definir a existência de pluralismo político ou partidário. Podemos concordar ou não. Essa discussão é uma discussão legítima. Mas a verdade é que a RTP concordou, aceitou que houvesse aqui o estabelecimento de algumas cotas, de alguns valores de referência para se aferir da quebra ou não do pluralismo num serviço que é um serviço público de televisão. É uma televisão que pertence não a um partido político, não a um determinado governo, mas a todos os portugueses. E por isso mesmo, ainda que o CDS tenha muitas críticas a levantar relativamente a este critério e a esta forma de saber se assegura ou se não se assegura o pluralismo, eu também acho que a pior coisa que nós podíamos fazer era deitar fora todo o trabalho do relatório da entidade reguladora da comunicação social, porque eu acho que a entidade reguladora da comunicação social nos alerta para um conjunto de problemas que são reais e para os quais é importante e é fundamental dar resposta para o futuro. E também, o CDS nunca o fez, e eu próprio muito menos, nós queremos pessoalizar aqui as questões. Nós conhecemos o seu passado profissional, o seu currículo, a sua capacidade como jornalista e, de forma nenhuma, eu acho que o poder político pode tentar condicionar ou sobrepor-se ao que é o critério jornalístico. Portanto, também não é isso que aqui está em causa. E eu também compreendo, o Sr. Doutor já disse isso há pouco, e eu também compreendo que uma das partes que me parece um bocadinho mais frágil do relatório da entidade reguladora da comunicação social é exatamente a parte relativa à RTP Açores e à RTP Madeira, mas muito especialmente no caso da RTP Açores, eu compreendo que a ERC eventualmente não teve toda a sensibilidade de compreender que está a falar de um fenómeno que é um fenómeno muito específico e que tem pouco a ver com o que se passa no continente. Eu achei curioso, falaste, por exemplo, do Governo Nacional, quando, acima de tudo, queremos falar do Governo da República, mas achei mais curioso ainda que a entidade reguladora da comunicação social trate e fale da coligação PSD-CDS, que foi uma coligação pré-eleitoral, mas que depois não teve essa expressão, nomeadamente no Parlamento Regional. No Parlamento Regional, o CDS e o PSD compõem bancadas diferentes e, na análise quantitativa, também deveriam ser tratados como grupos parlamentares diferentes e com iniciativas legislativas e políticas diferentes. Mas, de qualquer forma, feito este pequeno introito, não me parece é que também nós possamos ignorar alguns dados, que são dados muito curiosos, e eu acho que nos têm de fazer pensar, nomeadamente numa lógica de futuro, relativamente ao que está a passar. Nomeadamente, quando nós olhamos para os dados relativos à informação nacional, à informação do que são o Governo Nacional e as oposições nacionais, isto para usar a terminologia do próprio relatório, o que nós sabemos normalmente o Governo da República e o PS do continente, 60% das notícias políticas têm como atores fundamentais ou iniciais o Governo do continente e o Partido Socialista no continente, quanto a 40% da oposição, e de facto este valor é um valor que nos tem de fazer um pouco pensar, porque de facto há aqui uma destrução muito grande, até do que é a iniciativa política, até do que é a iniciativa legislativa, até do que é um critério que pode ser aferido de uma malha mais fina como critério jornalístico, mas é acima de tudo no que se passa relativamente à informação dos governos e dos partidos na região autónoma dos Açores, que há maiores discrepâncias. 70%, 69,8%, vou arredondar, 70% da informação tem como atores principais ou o governo da região autónoma ou o Partido Socialista dos Açores. E isto significa, de acordo com a grelha sugerida pela ERC e aceita pela RTP, mais 20% do que seria o valor padrão de referência, mais 20%, e os restantes 30% distribuídos pela oposição. Eu também sei que, na lógica de comunicação dos Açores, eu sou do continente, mas tenho um particular carinho para essa região autónoma, sei que na lógica do discurso político, o modelo político nos Açores, é muito difícil de nós fazermos aqui uma extrapolação para o que se passa no continente. O Parlamento Regional, por exemplo, só reúne uma semana por cada mês, ao contrário do Parlamento no continente, que reúne todas as semanas. Mas a verdade é que também não se nota aqui nenhum fenómeno, nas semanas em que reúne o Parlamento, de haver aqui alguma prioridade ou alguma particular atenção aos temas do Parlamento face aos temas do Governo Regional. E gostava de lhe perguntar, numa lógica de futuro, se pondera exatamente nestas semanas em que existe Parlamento Regional, que o Parlamento Regional reúne, existe sempre, mas que tem reunião plenária, de haver uma lógica de alguma prioridade informativa ao que se passa no Parlamento Regional, em detrimento até do que se passa no Governo da Região Autónoma. Terceira questão, que é uma questão que eu também acho que é muito importante de reflexão. Eu sei que o CDS, a nível regional, propôs, e sei que até que foi aprovado, uma resolução no Parlamento Regional em que houvesse uma análise dos meios, dos recursos humanos e dos recursos materiais, das condições de emissão, dos custos até de emissão relativamente à... Ainda bem, já vi também que o Sr. Diretor tem, ainda bem, fico contente com isso. Com os custos até de emissão relativamente à insularidade, nós não podemos esquecer que, no caso dos Açores, há uma dupla insularidade ao facto de ser uma região autónoma que está no meio do Atlântico, mas também constituída por diferentes ilhas, e isso obviamente também tem um conjunto de custos acrescidos. E o CDS propôs, isso é que foi aceito pelo Parlamento Regional, que haja uma análise de saber se os meios humanos, os recursos técnicos, são suficientes para fazer esta cobertura do que deve ser um serviço público e se os meios são suficientes para que isso aconteça. Parece-me que é uma iniciativa muito importante e que também pode espaldar e salvaguardar um pouco o que está a passar hoje. Mas há um fenómeno que eu também gostava de chamar a atenção e perguntar o que é que se passa para efeitos de futuro, que é o fenómeno da informação não diária. Eu falo muito à vontade, falando obviamente também em nome dos meus colegas do CDS Açores. Eu sei que hoje tem havido alguma correção, mas a verdade é que após as eleições havia muitas queixas, repetidas queixas, nos programas de informação não diária, nomeadamente no que eram os programas de debate político, sistematicamente o CDS ser esquecido ou preterido. Eu sei que há a registar uma melhoria, Sei que essa melhoria é efetiva, já tem havido agora uma outra atenção à presença, nomeadamente do CDS nestes programas, ou de outros partidos políticos, estou a falar especificamente no caso do CDS, porque é aquele que eu estou diretamente ligado, mas gostava também de ouvir o seu comentário sobre esta alteração, esta melhoria, e se ela se vai continuar ou não para o futuro. Penso que cumprir os meus 5 minutos, Sr. Presidente, se não cumpri, agradeço que me puna, devidamente.
Pedro, faz favor, Sr. Dr. Pedro Bico, pode responder.
Senhor Deputado, tentando ser o mais breve e sintético possível. Bom, primeiro, eu não sou diretor de informação. Nos Açores não existe essa figura. Eu sou diretor do Centro Regional dos Açores da Rádio e Televisão de Portugal, que engloba dois canais, um canal de rádio e um canal de televisão. É uma circunstância que eu creio que também nos merece alguma atenção, porque não é possível, e num conceito estatutário e funcional, olharmos para as regiões autónomas funcionando como um centro regional que tem a mesma capacidade de intervenção em termos de orçamento do que tem, por exemplo, um centro do Porto, um centro de Coimbra, um centro de Faro. As regiões autónomas têm uma especificidade e têm uma vivência própria, e não se trata aqui de produzir peças para um noticiário ou de contributos para programas, como acontece nos centros do continente. Trata-se sim de manter no ar, diariamente, dois canais especificamente dirigidos ao serviço público. Portanto, eu acho que é necessário nós repensarmos também esta, digamos, este estatuto de centro regional e procurar, de alguma maneira, perspectivar o futuro da televisão nos Açores como o de canais de regiões autónomas. Por outro lado, há de facto aqui a necessidade da própria entidade reguladora fazer uma destrinça e, de alguma maneira, possibilitar uma análise mais criteriosa sobre a questão de se devemos considerar uma coligação ou, pelo contrário, partidos separados, uma vez que se eles concorreram em coligação e depois exercem como separados, essa definição de critério, que é importante para a quantificação feita, deve ser também, desde base, estabelecida. Por outro lado, fala-se em termos de o que se está a passar. A análise que foi feita é uma amostragem correspondente a 3 meses do final do ano passado, e o que neste momento nós temos é uma circunstância completamente diferente, uma vez que ao longo do processo, e é importante também referir-vos que eu vim para os Açores em 18 de junho do ano passado, e desde então temos vindo a proceder a todo um processo de fundo, um processo de convergência estrutural e funcional dos dois canais de rádio e televisão das regiões autónomas. Portanto, há aqui todo um processo que está em desenvolvimento, um processo de base que não se restringe à informação, mas claro, em que a informação é essencial, e efetivamente nos últimos tempos nós temos vindo a implementar medidas que sejam de facto um espelho mais fidedigno, mais rigoroso, mais independente da vida na região autónoma dos Açores. Quando se refere à questão da inclusão de notícias nacionais no telejornal regional, o critério é, de novo, um critério de jornalismo, um critério de informação. Naturalmente que há grandes acontecimentos que estão mais ligados à produção de eventos ou, de alguma maneira, condicionados pelo Governo da República ou Governo Nacional, e aqui o Governo Nacional por oposição ao Governo Regional apenas, é uma nomenclatura. E, naturalmente, haverá, por vezes, um maior interesse a nível da região em ter acesso a alguns aspectos que podem ter consequências na vida da região. E essa é a questão de fundo de utilizarmos notícias que têm abrangência nacional, mas que, de alguma maneira, tenham consequência na região. É aqui que se cumpre o serviço público dos canais das regiões autónomas, enquanto que, a nível do Canal 1 da RTP, o objetivo é, sim, ter uma cobertura nacional. Portanto, deste nível, naturalmente que alguns dos acontecimentos que tenham ou que têm relação com o Governo e que têm, no fundo, consequência nos Açores, pois naturalmente que nós utilizaremos, e apenas com critério editorial, essas informações e não tanto a nível de quem gerou a notícia. Quando me pergunta se nós podemos aumentar o tempo de cobertura relativamente ao Parlamento, eu próprio reconheci em comissão própria que anteriormente havia um déficit de cobertura. Mas nós hoje já corrigimos este processo e temos regularmente cobertura específica sobre o Parlamento, não só a nível noticioso diário, mas também a nível de grande informação ou informação longitudinal. Quanto aos meios disponíveis e à gestão ou capacidade de gestão autónoma destes meios, se são suficientes, a resposta é não. e é uma questão antiga de prestar serviço público nas regiões autónomas com meios abaixo dos necessários, com meios que estrangulam a capacidade produtiva, com meios que secundarizam a divisão errada das regiões autónomas em termos da importância do serviço público. A nível da gestão, o mesmo se passa. A minha capacidade de gestão e de intervenção é extremamente limitada, tão limitada quanto os meus colegas de Faro, ou de Castelo Branco, ou do Porto, sem que haja qualquer entendimento de que nos Açores nós temos a responsabilidade diária de dois canais no ar. Além do mais, que se tratam de regiões autónomas, e como tal, com uma vivência, com uma especificidade e com uma importância acrescida em termos de toda a organização funcional e do processo social naquela região. Portanto, a gestão, a capacidade de gestão, também é cerceada, também é limitada, e só como exemplo, eu quando tenho que viajar interilhas nos Açores, tenho que pedir autorização à administração para que seja marcada uma passagem. Eu poderia dar-vos outros exemplos, são questões funcionais que nós procuramos abrir e procuramos que, de alguma maneira, também seja aplicada a própria lei de televisão que especifica a necessidade de nós termos alguma capacidade de gestão, sobretudo a nível de gestão autónoma, sobretudo a nível de gestão corrente, mas a interpretação dessa lei não tem sido a mesma em termos do que a nível nacional e a nível da administração ela entende. Eu gostaria também que a esse nível houvesse no futuro cuidado por parte do Parlamento em explicitar metodologias de aplicação, de maneira que nós possamos, de facto, aplicar a autonomia de gestão aos canais das regiões autónomas. Quanto à informação não diária, e quando falou na falta de representação do CDS, há aqui também uma questão delicada. Por um lado, há um representante do Parlamento regional, o CDS tem um representante neste Parlamento, logicamente que a sua ação é coberta como sendo a de uma força política e, mais uma vez, o critério é sempre em função da importância noticiosa dos acontecimentos e não pelo fato de ser um deputado ou pelo fato de serem muitos deputados. Eu creio que ao longo dos últimos tempos nós temos tido, de facto, e sobretudo a nível de informação não diária, um cuidado sistemático de inclusão. Mas há, de facto, aqui uma dualidade que teremos no futuro que analisar com mais rigor. Por outro lado, como eu vos disse no início, a Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho, e, de facto, também por proposta do CDS, vai ter uma maior atenção, sobretudo verificando as condições em que estão a ser exercidas as obrigações de serviço público de rádio e televisão nos Açores. Portanto, temos um acompanhamento também da Assembleia Regional e aqui o vosso contributo de parlamentares, quer a nível nacional, quer a nível regional, é bem-vindo. Eu creio que todos nós temos o mesmo interesse, que é o de procurar que a afirmação da nossa vivência específica, a afirmação da nossa cultura, possa ser patente e espelho, exatamente, do trabalho que fazemos a nível de comunicação.
Muito obrigada, Sr. Pedro Bicudo. Estava sem registros de intervenções. Tenho a primeira intervenção, Sr. Deputado Montamarão.
Quero agradecer à Sra. Presidente de dar-me a palavra, não foi pessoa nome desta comissão, mas tenho muito gosto em vir aqui hoje, peço que venha também a todos os parlamentares presentes. Tenho muito gosto em fazer umas perguntas ao Dr. Pedro Bicudo, mas eu quero felicitá-lo pela sua nomeação como diretor do Centro dos Assessores da Rádio e Televisão de Portugal e desejar-lhe boa sorte. Eu conheço há muitos anos a sua carreira de jornalista, agora nessa nova modalidade de gestor, tenho os mesmos sucessos que tinha obtido anteriormente.
Muito obrigado.
Eu gostava de pôr três questões muito simples. A primeira, que dados tem sobre a audiência efetiva da RTP e dos centros jornais da RTP e da RDP nos Açores? Faço a pergunta porque a nossa televisão regional está sujeita à concorrência dos canais jornalistas nacionais e hoje em dia até do cabo. Isto alterou muito o panorama. Gostava de saber se há dados fiáveis sobre esta matéria e o que é que se conclui sobre desses dados. Depois gostava também de perguntar como pensa atender às observações da ERC acerca do pluralismo na informação da RTP. A esse respeito, gostava de sugerir que fizesse uma comparação sobre o tom da informação atual na RTP Açores e há 10 anos atrás. Porque acho que há, de facto, uma mudança muito substancial e talvez ajudasse a comparação a aferir critérios e tivesse algumas conclusões práticas. Por outro lado, e em último lugar, que objetivos tem para a fusão dos dois centros das duas empresas, da televisão e da rádio? Como é que pensa realizá-lo? Que objetivos temporais também tem para concretizar esta fusão que resulta de decisões tomadas no plano nacional para as duas empresas? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E eu...
Faz-o.
E já agora, eu não o chamo Sr. Presidente por acaso. Eu sou também americano e tenho muita honra nisso. Tenho dupla nacionalidade e nos Estados Unidos. Quem é presidente para toda a vida. E quem é deputado para toda a vida, de alguma maneira. Este nível, muito obrigado pelos teus votos de sucesso. De facto, nos Açores, nós temos desafios acrescidos. E a minha vinda dos Estados Unidos para a região corresponde à aceitação de um desafio, que é o desafio da afirmação da serenidade e da afirmação da autonomia. A nível de estudos da audiência, o último estudo da norma já tem cerca de 2 anos. Enquanto que no continente, e reparem mais uma vez a discrepância a nível dos meios de trabalho, a nível do continente há estudos diários, e ao minuto nós conseguimos saber as audiências, as estruturas da audiência, e conseguimos de alguma maneira aferir se o trabalho que estamos a fazer corresponde ou não à realidade do ponto de vista da utilização deste serviço, que é um serviço público, pelos cidadãos. Há 2 anos foi feito o último estudo da audiência. Claro que há alguns indicadores indiretos, mas são indicadores muito frágeis. Eu pedi, logo no início do meu trabalho, e voltei a pedir, a quando da tomada de posse da nova administração, que houvesse um estudo de audiência que nos possibilitasse estabelecer uma base de trabalho mais atualizada. E, ao mesmo tempo, nós temos vindo a desenvolver com a Universidade dos Açores um processo de trabalho que nos permitirá fazer audiências, ou medições de audiência, ou pelo menos de audiometria regular, utilizando meios de amostragem e de know-how da Universidade dos Açores. Sem este tipo de instrumentos de trabalho, é muito difícil nós conseguirmos, de facto, aferir se estamos ou não a cumprir com as nossas obrigações de serviço público, se estamos ou não a cumprir com o sucesso dos conteúdos programáticos que providenciamos às audiências regionais e não só. Já agora gostaria de dizer que as audiências nos Açores não se limitam à região. Uma das nossas maiores audiências está na América do Norte, nos Estados Unidos, no Canadá, na Bermuda, no sul do Brasil, sobretudo no Rio Grande e em Santa Catarina, mas aqui também no espaço nacional, a nível do continente, nas grandes metrópoles, o caso de Lisboa, Porto e Coimbra, onde existe uma comunidade de açorianos que se mantém muito ativa e que procura acesso à informação. Neste momento, e desde que cheguei, desenvolvi, ou dei condições para que se desenvolvesse uma equipa virada para a multimédia, e nós temos tido um sucesso extraordinário a nível de introduzir conteúdos e tornar conteúdos acessíveis em duas vertentes. Por um lado, toda a informação de telejornais está disponível através da internet e são os próprios utilizadores da net que fazem a sua escolha programática. Portanto, em vez de terem um telejornal que passa e que não há qualquer hipótese de parar ou de vir atrás e de rever uma notícia que mais interessa, aqui na internet é possível nós pararmos, se necessário, atender o telefone, voltar a utilizar, ver as peças que nos interessam, passar à frente daquelas que não têm um interesse maior. Portanto, aqui é o utilizador a definir programação. Eu acho que essa é uma revolução importante no processo de comunicação, ao mesmo tempo que, sendo novilhas, e havendo por vezes algumas áreas, continua a haver áreas nos Açores onde não há receptividade de televisão. Há áreas de sombra nos Açores, onde a recepção de televisão é muito limitada. Eu diria mais, há áreas de difícil recepção nos Açores, onde a RTP Açores continua a ser o único canal disponível. Portanto, apesar de na maioria da região nós termos acesso é uma visão caleidoscópica, porque entram os canais por cabo, os canais por satélite, os canais por internet. Nós continuamos a ter algumas áreas da região em que os cidadãos só têm acesso à RTP Açores. E tendo consciência desse processo, eu tenho dado indicações para que nós sejamos ainda mais inclusivos em termos de informação nacional. Já agora gostaria quase que fazer-vos o oposto em termos dessa visão. É urgente que nos Açores nós tenhamos uma visão de virados para o exterior. A tendência de quem vive nas ilhas é de se fechar num casulo. É a lei do menor esforço. É a procura de autossuficiência sem, digamos, estabelecer pontos para outros pontos do globo. Ora, sendo os açorianos, naturalmente, se quisermos, um povo disperso, e a açorianidade, a afirmação de várias formas de interpretar a realidade espalhadas pelo mundo, é necessário que essa nossa afirmação seja também transposta para o exterior. Já agora posso dizer-vos que, muito possivelmente ainda este mês, nós possamos ter informação diária na RTPN, isso aplicar-se-á aos Açores e à Madeira, e é já um esforço de transposição do que é nosso para o exterior. Portanto, a nível de estudos da audiência, muito pouco, e enquanto nós não tivermos novos estudos, será muito difícil fazermos uma aferição precisa, científica, que nos possibilite trabalhar com mais rigor. Quanto à concorrência, ela é saudável. Eu creio que, inclusivamente, nós devemos é partir para uma outra visão. O providenciador de serviço público não deverá ser um providenciador de antena, deverá ser um providenciador de conteúdos. E, neste contexto, eu acho que nós devemos é abrir a nossa capacidade de produção de conteúdos em colaboração com a SIC, com a TVI, com todos os canais que chegam aos Açores. Porque, logicamente assim, nós poderemos também alargar a nossa capacidade de penetração e até mesmo beneficiar de algumas operações de cooperação com estas entidades privadas que prestam também, de alguma maneira, serviço público. Portanto, a inclusividade nos Açores é essencial, também a nível das várias plataformas, e já agora gostaria de dizer-vos que, embora a televisão digital terrestre chegue aos Açores, talvez com algum atraso, mas é essencial que ela chegue aos Açores, também a nível da televisão digital terrestre é importante que nós tenhamos em atenção a presença dos conteúdos de produção regional. Quanto às questões da entidade reguladora da comunicação e do pluralismo, comparar com há 10 anos atrás, eu acho que é um desafio interessantíssimo. Eu espero tê-las. Eu creio que seria um exercício teórico extremamente importante, do ponto de vista científico. E como investigador dos média, interessa-me sobejamente fazer esta análise e, claro, participar nesta análise, direta ou indiretamente. Mas eu creio que a realidade dos Açores hoje em dia, compará-la com há 10 anos atrás, é uma realidade totalmente distinta. E teremos que ter em linha de conta também que o processo social e o espelho do processo social no processo de aferição da realidade, no processo, de alguma maneira, de construção da realidade, é um elemento essencial em termos de toda a investigação dos média. Portanto, há aqui várias variáveis em comparação, mas eu acho que o seu desafio é um desafio bastante aliciante. Não tenho de maneira nenhuma, nem posso arrogar, em poucos minutos, fazer-vos uma análise deste processo. Ficaria apenas por generalidades e não é este o meu objetivo e não creio que esta seja a ocasião, até porque o que se pretende é, de facto, ter um cuidado que ultrapasse a fragilidade metodológica que enferma o estudo da entidade reguladora de comunicação. Quanto ao processo, chamou-lhe de fusão entre rádio e televisão nos Açores. Eu chamo-lhe, e de novo, o espírito é de convergência. Houve uma fusão de empresas, mas não houve fusão de antenas. Aliás, a própria lei de televisão é explícita a esse nível. Nós continuamos a ter duas antenas perfeitamente definidas, com perfeita identidade. Se o adulterássemos, sim, estaríamos, de alguma maneira, até a transgredir no processo histórico e no processo comunicacional. A RTP Açores é uma antena que tem um profundo impacto na vida da região e na construção da realidade e na construção até mesmo do que é hoje em dia a autonomia. Embora, sobretudo a partir de 76, a televisão tenha tido um impacto tremendo na vida das comunidades e das ilhas nos Açores. O fato é que a RDP, a rádio, é que aproximou os Açores primeiro e com uma capacidade de cimentação em termos do processo cultural açoriano extraordinários. Portanto, de alguma maneira, deixar a rádio aqui quase que em segundo lugar, eu diria que é redutor, e eu faço um esforço tremendo para que o papel da rádio, a identidade da rádio, surjam em igualdade e em permanência em termos do processo de comunicação nos Açores. Portanto, não há fusão de antenas, há convergência de meios, e esta convergência, que já é efetiva em termos de calendário, já é efetiva em termos de meios administrativos, em termos de meios financeiros, em termos da gestão e também em termos de alguns dos meios técnicos, ela está ainda numa fase, eu diria, primária, porque o grande objetivo só se poderá concretizar quando nós tivermos instalações novas, condignas e comuns. As instalações e os meios técnicos com que a rádio e a televisão dos Açores lidam são de ruptura. Basta dizer-vos que nos últimos 10 anos não entrou uma única câmara para o património da RTP. E normalmente uma câmara tem um período de validade, dependendo do uso, de 5, 6 anos. Portanto, as câmaras que nós temos nos Açores, que estão em fase de ruptura, já por duas vezes ultrapassaram a sua capacidade de serviço. Frequentemente nós interrompemos programas porque não temos capacidade, as câmaras, enfim, têm avarias e nós temos que interromper os programas e recorrer a produtos de última hora que estão gravados em cassetes para podermos continuar a emissão. Portanto, a situação que nós vivemos nos Açores a nível de equipamentos é de ruptura. A situação que nós vivemos a nível de instalações é miserável e é tremendamente desmotivador para quem exerce nos Açores a sua profissão exercê-lo em condições tão detrimentes. Eu convidaria os senhores deputados a visitar as instalações, não apenas da RTP Açores em Ponta Delgada, mas também as instalações da RTP Açores na Horta e na Terceira. Frequentemente, olha-se para a RTP Açores como sendo Ponta Delgada. Eu acho que nós temos o vício de replicar o sentido de império, centrado no terreiro de passo e sentado em cadeiras do império e do poder, central em Ponta Delgada. É um defeito nosso na região. A região são novilhas. A afirmação da açorianidade passa pela análise múltipla de quem vive em ilhas e de quem vive fora da região. É essencial que nós olhemos para a RTP Açores e para a RDP Açores como um projeto de várias comunidades, de várias ilhas e até de comunidades que vivem fora da região e têm também todo o direito em participar nesse processo. Olhar para a RTP Açores como uma entidade única de São Miguel e olhar para a RTP Açores como uma entidade fechada e com capacidade de decisão apenas em São Miguel é extremamente ruptor. O meu esforço, o meu empenho é para que seja a televisão de todos os açorianos, nas nove ilhas e nas comunidades. Por isso, é necessário que os meios ao dispor sejam alargados e a esse nível eu considero extremamente bem-vinda a participação e inclusivamente o acompanhamento dos parlamentares da região neste processo e convido-vos a vós para estarem atentos e de alguma maneira também participar. Este projeto de convergência de empresas creio que necessita no mínimo de 2 a 3 anos até que nós tenhamos instalações condignas, comuns, até que nós tenhamos meios condignos para que possamos exercer na plenipotência a nossa capacidade de serviço público.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Tem a palavra o deputado Ricardo Rodrigues.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Também agradecer a sua amabilidade em conceder a palavra, uma vez que não sou titular dessa comissão, mas sim doutora que está, por acaso, adicionalmente aqui ao lado, mas optando por razão da residência e do coração, tive que vir aqui. Muito obrigado pela sua complacência. Gostaria, em primeiro lugar, de saudar o Dr. Pedro Bicudo, meu amigo pessoal e, portanto, para a declaração de interesses, devo dizer, portanto, tenho sempre muita dificuldade em poder criticar, mas depois de dizer que sou teu amigo, fico muito mais à vontade para te criticar do que numa posição formal em que talvez tivesse alguma dificuldade. Bem, começamos então. Primeira entidade reguladora. O Partido Socialista entende que este foi um avanço para o Estado Democrático, para Portugal, onde tendo criado e sendo proposta do Partido Socialista a criação dessa entidade reguladora. Nós entendemos que esse setor da atividade, uma área de atuação importantíssima para o país, deve estar quanto mais aliada no sentido de separada dos poderes políticos instituídos, quanto é certo que essa área será útil para todos que tenham uma visão externa e exterior na sua regulação. E por isso o Partido Socialista criou a entidade reguladora, aprovada aqui na Assembleia da República por nossa iniciativa, e portanto é uma mais-valia da democracia quando alguns apocaram essa ideia e essa iniciativa e agora se querem valer de uma própria entidade que nós, com todo o gosto, criamos e queremos manter. Depois dizer que os padrões que a entidade reguladora acolheu para fazer esse relatório são, na minha opinião, completamente descabidos. A entidade reguladora opta por critérios que não têm o mínimo de razoabilidade. Quando, por exemplo, diz que a nível nacional temos que ter 50% do governo do Partido Socialista e os outros 50% da oposição, e na prática temos um partido que ganhou com 40% e tal, uma maioria absoluta, e que dispõe de 51% ou 52% de mandatos, o que devo dizer é que a realidade açoriana não é bem igual. E a entidade reguladora devia ter verificado que em democracia, de facto, mandam os eleitores e mandam quem vota. E, portanto, em democracia, quem votou disse que o Partido Socialista nos Açores tinha 57% dos votos e 62% dos mandatos. Isso tem que ter algum, digamos que algum valor, não quero com isso dizer que seja um valor absoluto, mas que devia ter alguma consideração. Ou seja, não é a mesma coisa, as realidades são distintas, são diferentes e, portanto, contesto essa forma de achar que Salomão faz justiça quando divide 50% para um lado e 50% para o outro. Não faz justiça porque, tal como disse o Dr. Pedro Bicudo, que somos novilhas, somos diferentes. E, portanto, aquilo que é notícia no Corvo pode ser notícia porque o governo foi lá. E, passado 3 meses, sem nenhuma notícia que seja digna desse nome, porque a vida cotidiana não merece qualquer critério jornalístico que apontasse para uma necessidade de divulgação. E, portanto, a entidade reguladora diz, sempre que se fala do governo, conta-se. Então, mas mesmo que seja o PSD a falar do governo, ou mesmo que seja o CDS a falar do governo, que como é bem de ver, é para falar mal e não para falar bem, isso conta como tempo a favor do governo. É uma coisa inacreditável, porque não faz o mínimo sentido. Quer dizer, se tiver um cidadão, um sindicalista, a falar mal do governo, o que é normal, salutar em democracia, e que nós todos até aplaudimos para não haver monocórdias, mas então o que é que diz a nossa entidade reguladora? Ah, não, falhou do governo. Então conta para os 50% do governo. Bem, é uma coisa completamente ridícula. Acho que a entidade reguladora está mal, teve mal quando fez esse tipo de critérios para avaliar a sua forma de dizer se a democracia, se o canal público de televisão, se estava conforme com aquilo que a democracia, são os ditames da democracia ou não. Quer dizer, tanto faz, falar bem ou falar mal, o que interessa é falar de mim. E se falam de mim, então conta ao mesmo tempo. Bem, eu não percebo nada de que critério é esse. Enfim, a entidade reguladora se calhar devia ter que se explicar. Bem, sei que a entidade reguladora é uma entidade que acha que não se deve explicar a ninguém. Mas porque nem ao Tribunal de Contas nem a ninguém se gosta de explicar. Mas isso é uma questão que a Assembleia da República também pode tratar e pode verificar. De qualquer maneira, não querendo entrar por esse campo, porque, como disse, o Partido Socialista está satisfeito com a criação da entidade reguladora, é o primeiro relatório que faz, naturalmente, que há de haver algumas melhorias. Gostava também de referir outras questões que me parecem importantes. Em primeiro lugar, dizer que dê por mim a ver aqui o Dr. Pedro Bicudo a falar e a dizer que já tinha ido ao Parlamento Regional. Ou seja, esse duplo grau de aferição, só uma constatação de um facto, duplo grau de aferição de um diretor de televisão que tem que falar para parlamentares regionais, mas também é chamado ao Parlamento Nacional para falar aos parlamentos nacionais, é uma curiosidade da democracia portuguesa que, enfim, não sei se passa disso da curiosidade, mas pelo menos é tema de reflexão, pode ser tema de reflexão porque não está em causa a democracia nos Açores e penso que o diálogo deve ser feito entre o diretor regional e o Parlamento Regional e não entre o diretor regional e o Parlamento Nacional. Nós, quando quisermos saber coisas da RTP, chamamos os administradores da RTP, que me parece muito mais direto e muito mais lógico. Isso para dizer o quê? Porque o senhor diretor regional veio aqui também fazer algumas queixas. E esse não é o local, embora nós temos muito gosto sempre em ser o palco de algumas reivindicações, e a Assembleia da República tem também essa faceta de ser palco para algumas reivindicações, esse não é, digamos que o senhor terá que as reivindicar no local próprio. Ou seja, se a administração não lhe concede autonomia para o senhor dizer que pode ir à Terceira ou a Faial, quando a lei diz que o senhor tem autonomia para os atos de gestão correntes, é uma questão que tem que colocar à sua administração, não é à Assembleia da República. Nem nós fazemos interpretação da lei. Nós fazemos leis, não fazemos a interpretação. A interpretação da lei é feita por quem faz no dia-a-dia e no concreto. E aquilo que, de facto, quando nós... Posso lhe dizer o que é que o legislador pensou quando pôs lá essa norma. E o que pensou foi precisamente que o senhor pudesse viajar e que pudesse autorizar a viagem dos jornalistas de uma ilha para a outra. Foi isso que o legislador pensou quando pôs lá isso. Se a administração não a concede, bem, é uma interpretação da lei, nós não fazemos interpretações e espero que a própria administração o corrija. Agora, também gostava de dizer com toda a franqueza, é que nós não... este telefone devia estar desligado, mas acontece, estou com... falei da autonomia, perdi-me agora por causa disso, mas queria lhe fazer notícia de uma coisa que era importante. Bem, não interessa, temos que avançar. Bem, gostava de dizer, por último, duas outras coisas que me sugeriram a intervenção do Sr. Deputado e meu caro amigo Dr. Mota Amaral, relativamente à comparação com os 10 anos anteriores. E dizer com toda a naturalidade e simpatia que há coisas que não são comparáveis. Uma coisa é ter um canal de televisão e outra coisa é ter 4 ou 5 canais de televisão. E, portanto, acho muito difícil para os açorianos ou para a televisão, ou seja, para quem for, que possa comparar aquilo que era o seu tempo como Presidente do Governo Regional, que, de resto, com sapiência, tem sabido dizer que esse já foi um tempo passado e, portanto, que não está em discussão agora. E por isso admirei-me que quisesse retomar esses 10 anos e essa comparação com o tempo anterior, porque verdadeiramente não é comparável. E não é comparável, como sabe, porque, em primeiro lugar, a RTP Açores única é uma visão unilateral, quer o senhor queira, quer não, é uma visão unilateral. E essa foi aquela que o senhor quis enquanto esteve lá como Presidente do Governo. Era uma visão unilateral, um canal único e não queria mais canais. Eu, o Partido Socialista, não somos apologistas de uma visão plural e plurilateral. Achamos que a concorrência é útil e é boa para que os açorianos formulem e construam a sua opinião. E isso não estamos arrependidos de, e os tempos são outros também, não estamos arrependidos de ter ido por esse caminho. Ou seja, achamos que a concorrência vai continuar e deve continuar e que a RTP tem a obrigação de serviço público na região, que é, em termos conceptuais, o mesmo serviço público que deve desempenhar a nível nacional, com critérios e preocupações que têm a ver, que têm que, enfim, que o menos economicistas possível, no sentido em que se é preciso ir ao curvo, é preciso ir ao curvo, se é preciso ir à graciosa, é preciso ir à graciosa, e, portanto, temos que ver isso. Mas também estou solidário consigo naquilo que diz respeito aos equipamentos. Já tive uma reunião com a Comissão de Trabalhadores, nós, os deputados do Partido Socialista, já tiveram uma reunião com a Comissão de Trabalhadores da RTP e vislumbramos grandes dificuldades ao nível do equipamento. E, como sabe, conheço muito bem todas as instalações, ou nós todos conhecemos, os açorianos, as instalações da RTP e da RDP, e, portanto, estamos à vontade nesse domínio do conhecimento. Gostaríamos que a RTP estivesse melhor, temos consciência que esse é o próximo passo que deve ser dado na região autónoma dos Açores, mas também sabemos, e o senhor também sabe, que se é verdade que pode fazer um edifício novo em Ponta Delgada, não vá fazer um edifício novo na Terceira nem no Faial. Quer dizer, a sua aspiração de que tenha o mesmo tratamento na Terceira e no Faial é muito digna e registro, mas, como saberá, enfim, as coisas têm o valor que têm e não é possível triplicar, sob pena de criarmos alguns vícios, mas percebemos que aqueles que existem são más, que têm que ser melhorados, também sabemos. Agora, daquilo que eu percebo é que um edifício de raiz para, para as três ilhas parece-me que é uma reivindicação que está longe daquilo que é a razoabilidade. Muito obrigado, Sr. Presidente, por ter-me deixado de falar mais um bocadinho.
Adivinho a inscrição do Sr. Professor Jasper.
Muito boa tarde, muito obrigado, Sr. Presidente.
Peço desculpa. Estava a adiantar. Estás saborosa, só peço imensa desculpa.
Não há problema. Bom, quanto à natureza da entidade reguladora, eu devo dizer-vos que tenho uma ótima relação de trabalho com a entidade reguladora. Eu acho que a entidade reguladora é um elemento importante do ponto de vista analítico. Eu creio que as metodologias utilizadas foram extremamente limitadas, porque os resultados depois acabaram também por revelar determinadas circunstâncias que não correspondem à realidade. E a nível das ciências sociais, a grande preocupação é aproximar-nos o mais possível da definição, de alguma maneira, da descrição e quantificação dessa realidade. Mas devo dizer-vos que nós temos uma ótima relação de trabalho e eu creio que esse trabalho deve ser continuado e ser continuado com uma análise de conteúdos que permita, para além da análise de título, haver uma análise de conteúdo propriamente. E que, de alguma maneira, tenhamos o entendimento claro de que este é um elemento de trabalho que não é estruturante, mas que, de alguma maneira, deverá merecer a nossa reflexão como produtores de conteúdos de informação. Quanto às queixas ao Parlamento, não, eu não estou aqui a queixar-me, estou a procurar fazer-vos um retrato, tanto quanto possível, a preto e branco da realidade, uma realidade que é de alguns de vós conhecida, e ao mesmo tempo quero dizer-vos que eu tenho uma ótima relação de trabalho com o Conselho de Administração, com este e com o anterior. Temos, de facto, algumas interpretações que são distintas e grande parte delas passa, sobretudo, por critérios normativos que já existiam anteriormente. Portanto, trata-se de modificar um processo de funcionamento interno que, de alguma maneira, enferma de demasiada centralidade. Mas, de maneira nenhuma aqui, dizer-vos que estas queixas ou que esta descrição de realidade não tem sido atendida também pelo Conselho de Administração, eles têm-no. E, inclusivamente, dentro de pouco tempo, nós teremos a visita do Conselho de Administração aos Açores para observar in loco essas situações. O fato é que há um arrastar. E a passagem de um Conselho de Administração para o outro veio outra vez trazer um esfriar no processo de solução destes problemas. Nós sabemos o caminho a seguir, nós temos um projeto muito concreto para executar, temos calendários, temos datas, há orçamentos estabelecidos, a grande questão é a nível da execução e, sobretudo, de ter autonomia e capacidade financeira para executar. Por outro lado, e em termos finais, as instalações de Ponta Delgada vão beneficiar, de facto, de um edifício novo e de instalações comuns. Eu quero também aqui ressalvar que a situação da RDP, da Rádio nos Açores, e sobretudo a nível de Ponta Delgada, é totalmente distinta. Nós temos um edifício que tem cerca de 10 anos, enquanto que na Rádio funcionamos num edifício completamente ultrapassado, que era uma residência. Se, enquanto na televisão, sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Se os Açores e os vários centros regionais, e aliás, as várias delegações dos Açores, merecem ou não ter edifícios de raiz, esta é uma questão que o senhor explicará depois aos cidadãos que residem nos Açores. Eu creio que nós devemos ter uma abordagem, tanto quanto possível, igualitária, e até se possível, mesmo com uma visão de ilhas de coesão. Aliás, tem sido essa a política seguida, de maneira que eu acho que deve ser por aí. Nós devemos ter uma sensibilidade específica, não à dupla ou à tripla insularidade, mas ao isolamento acrescido, e não há razão nenhuma para que as pessoas que trabalham no Faial sejam prejudicadas pelo facto de viverem no Faial, como não há razão nenhuma para que quem vive nos Açores seja prejudicado por isso. Ser cidadão, independentemente do lugar onde residimos no país, é um direito. Temos é que fazer valer esses nossos direitos em igualdade. Por isso é que existe, de facto, uma política também de solidariedade em relação à região autónoma dos Açores, o que não diminui, de maneira nenhuma, a nossa necessidade de afirmação como região autónoma e como povo que se afirma por uma açorianidade que, dentro do conjunto português, é distinta, tem personalidade própria e deve manter-se muito clara a nível do processo comunicacional. Muito obrigado.
Um segundo.
E quero corrigir. Eu disse que as instalações deviam ser todas melhoradas. Agora, aquilo que eu sei é que é um projeto vagamente de 2 milhões de euros, ou não sei quanto, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, não interessa, para São Miguel, e eu acho que não se pode repetir isso também no curso. Era só isso que eu queria dizer. Portanto, o resto, que todas as instalações devem ser melhoradas, claro que sim.
Senhor deputado José Soeiro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria me centrar só em duas questões que aqui foram levantadas. A primeira sobre o cenário que traçou relativamente às instalações e aos equipamentos, que são, pronto, que as restrições orçamentais têm levado a uma degradação das instalações, estão deprimentos, creio que até foi o adjetivo que utilizou, uma falta de equipamentos. Sabe-se que há uma década que não entra, que não existem novas câmaras a entrar na RTP Açores, e perante tudo isto, no fundo o que eu gostava de saber era se a RTP Açores tem alguma novidade vinda da parte do Governo e de quem tem a tutela sobre a RTP, sobre esta situação, que perspectivas é que existem de resolução deste problema, concretas, ou se, independentemente das intenções ou das manifestações de preocupação, até da maioria que aqui está representada na Assembleia, se é tudo para ficar igual e para ficar na mesma. A segunda questão tem que ver com a questão da ausência de debate político, de contraditório na RTP Açores. Já aqui foi mencionado o relatório da ERC, sabemos também que aquilo que existe de debate político na RTP Açores está bipolarizado, o que é certamente um contributo positivo para o pluralismo partidário, para o pluralismo político, para a diversidade, para o contraditório, para a democracia. E nesse sentido também era uma pergunta muito concreta sobre se há alguma perspectiva efetiva e concreta de criar um novo programa em que os partidos de oposição, e falo no plural, possam ter lugar e em que possa haver a discussão a partir e com a presença das várias forças políticas que representam setores sociais dos Açores também diferentes, se há alguma perspectiva sobre isso. Tanto mais que essa bipolarização e esse déficit de expressão das correntes que estão para lá dos dois partidos do rotativismo agrava-se numa situação em que se aproxima a escolha democrática também nos Açores, as eleições dos Açores, e em que esse processo de escolha pode eventualmente ficar afetado por essa ausência de opiniões diferentes e de contraditórias. Muito obrigado.
Doutor, faz favor.
Muito obrigado. Devo dizer-vos que há cerca de uma semana reuni com o Bloco de Esquerda e os seus parceiros nos Açores definiram basicamente, ou fizeram um desafio que eu considerei muito interessante. E o desafio era de criar um programa de televisão que, de facto, desse voz àqueles que não têm voz parlamentar. E é lógico que nós, em função da inclusividade no discurso político, e essa é uma aposta do projeto que eu estou a liderar, a necessidade de inclusividade é quase que a necessidade de fermento para podermos levedar a nossa massa sovada. A propósito, ontem foi dia do Espírito Santo nos Açores e foi dia de comer a boa massa sovada dos Açores. A massa para levedar precisa de fermento. E a inclusividade, o trazer a voz diferente a essa massa, é essencial. Isso a nível de pequenas comunidades que vivem isoladas. E o projeto que eu estou a dirigir é um projeto que vai desde Ponta Delgada nas Flores a Ponta Delgada São Miguel. Das mais pequenas comunidades às maiores. E dentro dessa diversidade, criar um processo inclusivo. A esse nível, eu desafiei o Bloco de Esquerda para fazer uma proposta. Como é que vocês gostavam de ver essa representatividade em termos de processo comunicacional? E a proposta do Bloco foi de que nós poderíamos criar um programa mensal onde houvesse um diálogo aberto entre os pequenos partidos sem representação parlamentar e o governo regional. Bom, se nós fizermos isso, vamos incorrer num processo delicadíssimo. É que vamos voltar a dar 50% do tempo de antena ao governo regional e vamos acrescentar ainda mais voz ao governo regional. E nas próximas medidas estatísticas teremos ainda um déficit maior. Mas é claro que nós teremos que arriscar. E eu sinto neste momento muito motivado para fazer esse programa. Estamos apenas a consultar os outros pequenos partidos e a consultar também o próprio governo, se estaria disposto. E, inclusivamente, esse dossiê já tem um nome, o programa chamar-se-á Assalto ao Poder. De maneira que estamos a trabalhar também nesse sentido, no sentido da inclusividade. Ao mesmo tempo, medidas concretas, o que é que nós estamos a fazer? Que projetos temos e que datas de execução existem? E, ao mesmo tempo, que receptividade existe em termos do Conselho de Administração? Eu já vos disse que nós temos uma ótima relação de trabalho. O que tarda é a aplicação destas medidas. E o facto de termos mudado de Conselho de Administração veio, uma vez mais, atrasar o processo. A esse nível, e a nível de calendário, nós já deveríamos ter começado a construir as instalações comuns. Neste momento, não há uma data precisa de quando terá início essa construção. Da mesma maneira, o providenciar de novos equipamentos está dependente de novas instalações. Portanto, há aqui quase que um efeito dominó. Quando nós conseguirmos ter novas instalações, vamos ter novos equipamentos e há quase que aqui uma pescadinha de rabo na boca e que teremos que desbloquear. O facto de nós, neste momento, estarmos em ruptura é quase que um fator de aceleração. Portanto, é a ruptura em si geradora de modificação. Isso é quase que uma consequência do processo social, mas é exatamente o que está a acontecer. Porque estamos em ruptura, temos que, de facto, mudar, porque senão cai a ficha, como dizem os brasileiros. Quanto à questão da ausência de debate político, não. Eu não estou de acordo, nem poderei estar. O que nós temos procurado desenvolver é um espaço de diálogo aberto, um espaço em que haja inclusividade e, já agora, a nível dos números que foram apontados no estudo da entidade reguladora, o Bloco tem 1.21 em termos de presença. Deveria ter 1.25 em termos da entidade reguladora. O PC tem 1.69. Devia ter 0.25 também. Portanto, eu acho que aqui os pequenos, e se a gente for por essa leitura, que eu acho que é extremamente deficitária, ainda por cima por uma margem tão pequena, eu não iria por aí, mas, de facto, o Bloco tem voz, os pequenos grupos, quer à esquerda, quer à direita, têm voz e continuarão a tê-lo. Nos Açores há, de facto, um processo de democracia aberta e a prova provada é que nós estamos aqui, e quer nos Açores também, e poderia dizer-vos, por exemplo, que é um pequeno grupo, o grupo dos monárquicos, que fez do Corvo castelo e que, de alguma maneira, procura, a partir dali, interferir e, de alguma maneira, eu diria, quase que instrumentalizar o processo comunicacional. Portanto, o contrário também acontece. Quer dizer, há pequenos partidos que estão a tentar, de alguma maneira, tirar partido desse processo e acusar-nos de fazer censura. Não há censura. Inclusivamente, nós demos voz a esta declaração de censura dos monárquicos e continuaremos a dar voz sempre que se justifique do ponto de vista de notícia. E este é o único critério estruturante. Quanto à bipolarização, há uma tendência, de facto, para a bipolarização. Os acontecimentos na região, do ponto de vista político-partidário, propiciam a que isso aconteça. Cá está mais uma vez, sendo o espelho de um processo social e sendo este processo social em si convergente e convergente para partido de poder, oposição, o que eu acho que é importante é que nós, como providenciadores de conteúdos, tenhamos em atenção que há outras vozes, que há vozes discordantes e procurar tanto quanto possível que haja um processo de inclusividade. Essa consciência existe, eu comprometi-me e comprometo-me a manter essa visão de inclusividade e que nós possamos, no futuro, dar cada vez mais, e tanto quanto possível, dentro de um contexto de visão holística da realidade, também àqueles que não têm assento parlamentar nos Açores, dar-lhes também a voz necessária para poderem ser fermento da nossa massa cevada.
Sr. Pedro Bicudo, está-nos aqui a despertar o apetite para a massa.
É a ideia, não só, e para vir aos Açores.
E nós chegámos assim ao fim da primeira ronda. Estamos com 10 minutos apenas até à próxima audição. E registro a inscrição o Sr. Deputado Nuno da Carampereira e o Sr. Deputado Luís Fagundes. Sr. Deputado Mota Amaral, seja também. Portanto, eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Nuno da Carampereira. Quando a Conceição vai falar em nome dos grupos dos cidades,
eu julgo que o Dr. Mota Amaral quer falar. Eu, de qualquer forma, eu não vou passar a palavra ao Dr. Mota Amaral, uma vez que fechará com certeza com chave de ouro o Dr. Mota Amaral melhor do que eu. E sem querer tirar o tempo da antena, 30 segundos simplesmente para, uma vez que sou presidente do Partido Popular Monárquico, e agradeço imenso ao Dr. Bico ter falado nele e ter esclarecido, inclusive, alguma opinião pública e alguns colegas meus que não saberiam com certeza que a pluralidade democrática permite e a Constituição que o Partido Monárquico exista, ainda que a nível autárquico, da forma como existe. E disse muito bem o Dr. Bicudo que são novas ilhas, as ilhas da coesão, que não podemos de maneira nenhuma admitir o império do poder em Ponta Delgada, que devemos, obviamente, dar voz regional e dar voz comunitária a quem não tem voz no Parlamento, E possivelmente registar da sua parte exatamente essa vivência, essa especificidade que bem relatou sobre o que é a região autónoma dos Açores. De qualquer forma, registar aqui para os portugueses que uma vez que tenho este tempo de antena que não vou desperdiçar de forma alguma, que é o seguinte: a nível autárquico nos Açores, a terceira força autárquica é o Partido Popular Monárquico. O primeiro é o Partido Socialista, a segunda é o PST e a terceira é o Partido Popular Monárquico. O primeiro é o PST, desculpe, o segundo é o PS e o terceiro é o Partido Popular Monárquico, já que tem 5 deputados municipais na Ilha do Corvo, exatamente o ponto mais ocidental da Europa e não é o Cabo da Roca. Precisamente, de qualquer forma, é esclarecer o seguinte: há uma declaração infeliz do representante do Partido Socialista nos Açores, o Dr. André Perfort, que disse exatamente, publicamente, que as intervenções do PPM eram excessivas e deviam ser mitigadas na RTP. Estou a citar. Desde aí, em março, suas declarações, sentimos-nos prejudicados, nunca mais passámos na RTP. Embora tenhamos, resistimos, que até então eram excelentes as relações, quer com o Partido Socialista, quer com a RTP. Como, por exemplo, quando foi o Governo Regional à Ilha do Corvo, a nossa conferência de imprensa não teve direito de antena. Como, por exemplo, quando fizemos, escutámos os pescadores fizemos uma conversa de imprensa com os pescadores da Ilha do Corvo, para o alargamento do Porto, parece-me que também não teve o mérito de passar na RTP. Como também, e já agora, do Poder Municipal, o Partido Socialista nunca apresentou nenhuma moção no Governo Autárquico na autarquia do Corvo, o PST uma só, e, de facto, o PPM apresentou 46 moções. Ora, isto só para dar uma dimensão que, a nível autárquico, apesar de tudo, e por isso mesmo o Dr. Bicudo registra muito bem, que temos que dar voz às regiões, à região, aos municípios, porque, tal e qual como os homens, os partidos também não se leem aos palmos. E registrar aqui, de qualquer forma, do nosso deputado Ricardo Rodrigues, que disse, sem querer, espero que sim, que 50% de um lado, 50% do outro, e fez transparecer com certeza que não é essa a sua ideia, um bocadinho pela bipolarização, mas não pela pluralidade. Eu registro, de qualquer maneira que escrevi, assentei, mas tem-se que o deputado Ricardo Rodrigues não quis dizer com certeza, defender de forma alguma a bipolarização, mas sim o pluripartidarismo. Muito obrigado.
Então, eu passaria de imediato a palavra ao deputado Mota Manuel e depois ao deputado Luís Fagundes e o Sr. Pedro Brinca responderá globalmente, no fim.
Muito obrigado. Só uma pergunta para o Pedro Bicudo. Não fez referência aos dados da audiometria de dados anos. E, apesar de tudo, seria útil se tudo conhecermos. O que estava a perguntar é se acha que, se porventura esses dados revelam uma audiência muito baixa, se isso não estará relacionado com os atrasos na modernização da RTP Açores e da RDP já agora. E agora, só aqui uma pagar a minha testada relativamente ao que disse o Dr. Ricardo Rodrigues. Atenção, foi muito cauteloso. Eu reportei-me 10 anos. 10 anos é de 1998, mas se quiser, 1997. Para me reportar ao meu tempo era preciso ir por 20 anos. Isso perde-se na noite. Não para.
Deputado Luís Fagundes.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero cumprimentar também o Dr. Pedro Bicudo pelo excelente trabalho como profissional e pelo trabalho que está a realizar agora nas suas novas funções. Eu queria só, de certa maneira, completar alguma coisa daquilo que já foi dito aqui e manifestar algumas preocupações. Bom, no que diz respeito à ERC, dá-me a impressão que a entidade reguladora precisa de ser regulada ela também. Por exemplo, eu ainda não ouvi e gostaria de saber o que é que a ERC vai dizer perante um fato objetivo que se passou ontem, dia da Região Autónoma dos Açores, na Ilha de São Jorge. Houve uma cerimónia oficial, onde estavam presentes todas as forças vivas da região e entidades políticas. A RTP Açores andou a recolher depoimentos do Partido Social Democrata, do CDS-PP, do Bloco de Esquerda, enfim, todas as forças que lá estavam, e não recolheu pareceres, não recolheu nada do Partido Socialista. E eu agora vou perguntar se a ERC, porque é que a ERC não deu voz ao Partido Socialista. E vão dizer, com certeza, porque entretanto deram voz ao Governo. E continua a haver esta tendência, um bocado tonta, no nosso país, aqui no continente passa-se o mesmo, de se confundir o partido que está no poder com o Governo. Aqui, nesta da Assembleia da República, acontece muitas vezes, os órgãos de comunicação social ouvem o Governo, depois de uma audiência, ouvem o Governo, ouvem os partidos da oposição, mas não ouvem o Partido Socialista, porque partem do princípio que o Partido Socialista vai dizer o mesmo que o Governo diz, o que não é líquido. Bom, portanto, eu gostaria de saber o que é que o diretor da RTP, no caso estava a referir mais concretamente a RTP, diria sobre essa matéria e gostava de saber o que é que a ERC vai dizer sobre isto. Relativamente, porque nós temos que considerar uma coisa, quem está no poder, goste ou não se goste, tem maior capacidade de gerar informação, de gerar matéria de informativa do que quem não está. E os dados que o Dr. Pedro Bicudo deu agora relativamente ao Bloco de Esquerda são claros. É evidente que se vamos distribuir os tempos de antena pela realidade de proporcional de cada uma das forças, então, pura e simplesmente, o Bloco de Esquerda não existia, pura e simplesmente não tem existência parlamentar nos Açores. Obviamente, não é isso que deve acontecer, não é isso que nós devemos defender. Agora, obviamente, não vamos exigir que o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista ou o CDS tenham a voz, tenham a capacidade de audiência que tem o Partido Social Democrata ou o Partido Socialista, porque esses sim representam nas urnas, têm uma realidade objetiva. Só queria terminar, e aqui para discordar um bocadinho do meu colega Ricardo Rodrigues, relativamente ao papel do Dr. Pedro Bicudo aqui e das queixas que deve apresentar aqui ou à administração. Nós, é evidente, o Dr. Pedro Bicudo tem uma tutela, tem uma administração e é para ela que deve responder. Mas nós, enquanto deputados, devemos manifestar a nossa preocupação pela maneira como o serviço público de rádio e televisão está a ser exercido nos Açores, pela absoluta e total falta de meios. A RTP Em Angra do Heroísmo, que não é propriamente o Corvo em termos de população, funciona num sótão completamente sem quaisquer condições, e nem sei se tem casa de banho. Provavelmente terá lá uma retrete. RTP, em Angra do Heroísmo, funciona num solar, que é bonito, mas que era uma casa de habitação, que não tem condições absolutamente nenhumas. Uma vez dei lá uma entrevista em direto e era o operador de câmara que estava ao mesmo tempo a funcionar com a mesa de misturas, e eu tive que ficar ali direitinho sem poder mexer nem um milímetro, porque o mesmo operador de câmara tinha que estar lá dentro a mexer nos botões da mesa. Isto nem no Burkina Faso provavelmente terá melhores condições que isto. Portanto, eu gostaria de salientar esse aspecto. A administração da RDP e da RTP, dessa entidade global, tem que ser chamada a atenção, e o Parlamento tem a obrigação de exigir que esse serviço público nos Açores seja cumprido com o rigor e com o mínimo de condições, porque os açorianos do Corvo, ou de Santa Maria, ou das Flores, têm exatamente os mesmos direitos, as mesmas necessidades, provavelmente até mais porque são ilhas que não têm outros meios, do que os restantes cidadãos nacionais. Portanto, eu gostaria, em meu nome pessoal, como deputado eleito pelos Açores, e com certeza que todos, de uma maneira ou de outra, concordaremos com isso, que a RDP, para já agradecer as informações que foram dadas aqui, e que a administração nacional desta mega empresa, de facto, perceba de uma vez por todas que tem que cumprir as suas obrigações de serviço público nos Açores, e que essas obrigações estão muito longe de ser cumpridas. E cumprir o serviço público não é dar a voz que deve dar ao Bloco de Esquerda ou ao CDS, é criar as condições técnicas, as condições humanas, as infraestruturas necessárias para que a informação funcione com dignidade. Não faz sentido que um telejornal seja interrompido porque a única câmara que naquele momento estava a funcionar, porque as outras todas estão avariadas, se avaria durante a emissão do programa. Isto não pode ser, e a Assembleia da República terá que tomar uma posição qualquer neste sentido relativamente à administração central, à administração nacional da empresa. Queria também, uma vez que não sou membro desta comissão, agradecer à senhora Presidente o ter-me concedido a possibilidade de falar, e agradecer e cumprimentar o Dr. Pedro Bicudo pelo seu trabalho. Mas queria salientar outra vez, porque é que, o que é respondido pelo facto de, numa sessão pública, todos os partidos da oposição serem ouvidos, menos o Partido Socialista. Isso vai ser ou não objeto de relatório da ERC, e vai ser ou não objeto de alguma tomada de medida por parte do responsável máximo da empresa nos Açores. Muito obrigado.
Senhores deputados, estamos a chegar ao fim da segunda ronda. Não resisto, não sei se o CDS ou o Bloco de Esquerda querem intervir nesta segunda ronda. O CDS ainda quer, para depois o seu Dr. Pedro Bicudo poder responder, então.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, pedir desculpa a minha ausência, mas eu tive, como informei o Sr. Presidente e o Dr. Pedro Bicudo, tive de ir a uma outra comissão que está a decorrer agora também. Só gostava de perguntar ao Dr. Pedro Bicudo se tem conhecimento de uma reunião realizada entre a ERC e a RTP, onde foi estabelecido esta grelha e este critério de medida, entre aspas, da análise do pluralismo. E, nomeadamente, se tem conhecimento, se nessa reunião a direção da RTP aceitou como bom este critério de considerar 50% do tempo para o Governo e para o Partido Socialista.
Então, agora sim, o Sr. Pedro Bicudo vai responder aos seus deputados.
Eu vou começar pelo fim, se não se importa, e respondendo diretamente. Sim, eu tenho conhecimento da reunião realizada entre a entidade reguladora e a RTP. Eu próprio desloquei-me dos Açores para uma reunião na sede da entidade reguladora. Nessa altura nós levantamos várias questões sobre questões de metodologia. Enfim, eu creio que não será demais também dizer-vos que é uma área sobre a qual eu me dediquei em especial atenção, sobretudo a nível da comunicação social étnica nos Estados Unidos, e em que a questão dos conteúdos é essencial. Mas o estudo de conteúdos não poderá nunca ser limitado apenas a uma questão quantitativa em termos de título. É essencial utilizar várias técnicas, de maneira que consigamos ter uma visão, tanto quanto possível, próxima da realidade. Não foi o que aconteceu. Eu creio que é essencial não destruir a entidade reguladora, não se trata disso, mas, de alguma maneira, continuar a trabalhar no sentido de aperfeiçoar as metodologias de análise para que possamos ter um instrumento, mais um instrumento, de trabalho a nível das redações. Mas, sempre tendo em consideração que a metodologia de tomada de decisão e a filosofia de análise de acontecimento à informação obedece a critério jornalístico, não a notícias ao segundo ou ao metro. Esta é uma questão que em outros países já foi analisada. Eu creio que nós em Portugal, de alguma maneira, chegamos tarde a este jogo. Aliás, tarde também começamos a ter formação em jornalismo em Portugal. Mas neste momento estamos já a par, e temos ótimos investigadores nessa área, a par com o que se faz a nível internacional. Portanto, nós temos investigadores em Portugal também capazes de fazer um bom trabalho e de dar um contributo, quer crítico, quer de investigação, a este processo de aferição de, enfim, de espectro político na comunicação pública. E também, por que não, será a comunicação pública o único objeto de trabalho da entidade reguladora? Será que nós não devemos ficar por aí? Ou a comunicação e o entendimento da realidade passa pelos variadíssimos providenciadores de conteúdos no país? É uma pergunta que vos deixo. Eu creio que ninguém tem a resposta. Ou talvez tenhamos dentro de algum tempo, mas ainda não há resposta para isso. Ao Sr. Deputado Nuno da Câmara Pereira, eu devo dizer-lhe que tenho muito apreço pelas pessoas que exercem o poder autárquico aqui, nos Açores. O meu pai foi o primeiro autarca no país que concorreu sem apoio partidário. E era uma pessoa que se dedicava muitíssimo à gestão da comunidade e ao apoio que merecia o direito de cidadania e o exercício dessa cidadania. Eu venho de uma pequena comunidade, tem 900 pessoas. Eu cresci entre pessoas que cavam, que pescam, que constroem, e tenho muito orgulho nisso. Eu sei o que é fazer parte de uma comunidade que não vem no mapa. O lugar onde eu nasci chama-se Ribeira das Tainhas, e sou perfeitamente sensível às questões das 300 pessoas que vivem no Curro, alguns deles até companheiros meus, com quem tenho uma ligação afetiva muito forte. Eu não tenho, em relação quer aos monárquicos do Curro, quer àqueles que exercem o poder autárquico, em qualquer parte, qualquer tipo de menosprezo, bem pelo contrário. Identifico-me, sei quais são os desafios e entendo que é uma responsabilidade acrescida a nível de trazer essa voz ao diálogo. Mas como jornalista, entendo também que não posso deixar que haja instrumentalização do processo comunicacional. O que aconteceu no Curvo não é de maneira nenhuma resultado de interferência partidária. O que aconteceu no Curvo é um processo de constante aferição a nível de redação e a RTP Açores. Devo dizer-vos que produziu, até agora, nós temos isso quantificado, nós produzimos 13 peças sobre ou de alguma maneira envolvendo os monárquicos do Curvo, que são de facto uma força autárquica importante. Representam cerca de 30% do eleitorado do Curvo. E apesar de ser uma pequena ilha e uma pequena comunidade, nós temos a sensibilidade da importância dessa representatividade. Não é verdade que tenha havido qualquer tipo de censura. E, inclusivamente, a prova provada é que, no próprio dia em que os senhores anunciaram que havia censura do PPM no Curvo, isso foi notícia de telejornal. Então, se houvesse censura, logicamente não iria ao telejornal. Se houvesse censura, nós não continuamos a fazer, nós temos mais 3 peças após esse chamado período de censura. E eu não vou descer à questão política, não é a minha função, não é a minha missão, não está no meu espaço de ação ser sujeito político, muito menos partidário. A minha função é criar espaço de diálogo. E eu tenho-me retraído, tenho-me autolimitado a nível do discurso político. E tenho sido frequentemente acusado nos Açores das coisas mais mirabolantes. E, portanto, eu tenho procurado evitar responder, é porque as acusações são, de tal maneira, enfim, desfasadas da realidade e infundadas por isso, quer porque eu não poderei constantemente entrar num processo de diatribe política em que eu seria, e aqueles que trabalham comigo, e a equipa que eu lidero e represento e que tenho muita honra em pertencer, sejam também postos em questão. Portanto, não é correto dizer-se que há qualquer tipo de atitude contrária ao PPM e nós temos, de facto, os dados para o provar. E, de novo, mantenho e vamos continuar numa linha de inclusividade do PPM e de todos os partidos que não têm assento parlamentar. O Sr. Presidente teve a gentileza de questionar sobre... Montamarado, teve a gentileza de questionar sobre a questão de audiometria há 2 anos. Eu, na altura, tive muito interesse e analisei essa questão. Eu estava ainda nos Estados Unidos. Eu creio que será um erro metodológico nós tentarmos fazer a análise do que é a comunicação pública nos Açores em função de um instantâneo que foi aquela medição de audiências num período específico, em que estávamos a sair de uma altura em que havia um canal nos Açores e passámos a ter um processo e um quadro audiovisual totalmente distinto, de total inclusividade. Ora, naturalmente, quando acontece a passagem de um canal para vários canais, e o processo é mais ou menos coincidente, não literalmente, mas mais ou menos, por algum atraso, se quisermos, mas eu creio é que será necessário ter uma visão continuada e procurar ver até que ponto as audiências, não só em número, mas sobretudo a nível de estrutura e por ilha, verificar até que ponto há ou não uma decalagem ou um desfasamento entre esta realidade de processo social e a visão multicanal, ou se quisermos, multiconteúdo, que hoje em dia existe. Também vos posso dizer, e eu creio que aqui nós estamos todos de acordo, os açorianos só beneficiam de ter cada vez mais conteúdos disponíveis, e esse é um processo de participação na modernidade, é o nosso caminhar para o futuro. Portanto, aqui eu nem creio que haja discussão. Agora, nós temos é que ter, de facto, uma visão continuada sobre como é que estamos a funcionar e quais as consequências no processo social dos conteúdos, sobretudo a nível de informação, que estamos a disponibilizar na região. Eu creio que é um processo que deve merecer a participação atenta, a participação sistematizada, científica, rigorosa e, tanto quanto possível, não política ou, pelo menos, não partidária deste processo. Mas eu considero essencial que seja feito. O Sr. Deputado Fagundes teve a gentileza também de tecer alguns comentários e há, de facto, aqui um comentário que eu terei que responder porque é, de facto, pertinente. Até que ponto nós, ao analisarmos as questões de eventos ligados ao governo, estamos, de alguma maneira, a prestar menos atenção aos eventos no qual o Partido Socialista é interveniente direto ou é sujeito direto. Há, de facto, uma tendência para que isso aconteça. Mas essa tendência, e eu tenho procurado salientar e sensibilizar os jornalistas das nossas redações para estarem sensíveis a ele. O Partido Socialista é uma entidade, o Governo é outra entidade. Há, de facto, uma tendência para confundir os dois, mas é importante ter essa sensibilidade de diferença em termos também de inclusividade em todo o processo de formatação da informação. Portanto, eu terei esse cuidado. Mas há, de facto, uma tendência nesse sentido. Quanto ao que a entidade reguladora vai dizer sobre o que se passou no dia da região, eu não sei, não vou dizer comentários, não me cabe a mim. Devo dizer-vos que foi um dia de afirmação do que pode e deve ser a comunicação pública na região. Eu ainda ontem escrevi um elogio às equipas, aos trabalhadores que estiveram envolvidos nesse processo. Nós tivemos um grande dia da região e tivemos, de facto, um dia onde a rádio e a televisão pública nos Açores fizeram um trabalho excepcional e eu quis deixar esse trabalho excepcional com reconhecimento para os trabalhadores que o fizeram. É importante perceber que se nós, a nível de instalações, a nível de equipamentos, temos limitações várias, nós temos trabalhadores excepcionais, que continuam a resistir, que continuam a acreditar e que continuam denodadamente a trabalhar no sentido de construir algo de melhor. eu só posso, aqui, perante vós, salientar o meu respeito e também o meu apreço pelos trabalhadores que, ao longo de anos e em situações muito difíceis, continuam a dar o seu melhor contributo. E eu acredito que é possível fazer uma televisão melhor nos Açores, uma rádio melhor nos Açores, uma multimédia melhor nos Açores, com o empenho destes trabalhadores. Eu gostaria de terminar afirmando-vos o meu compromisso com um processo discursivo aberto, com um processo discursivo em que a participação dos cidadãos das mais variadas ideologias seja o mais participativo possível, e o meu compromisso também é que as instituições sejam representadas independentemente de serem pequenas ou grandes, independentemente de serem as vozes do poder ou não, e independentemente de residirem na região ou não. Os Açores não se afirmam apenas pela residência, os Açores afirmam-se pela multiplicidade também de vivências e de espaços em que nos aventuramos ao longo de 5 séculos. E hoje aqui, de alguma maneira, nós tivemos pessoas com experiências tão diversificadas e que, de alguma maneira, são também a voz dessa multiplicidade. Ser açoriano, de fato, é ser plural e, como tal, a rádio e a televisão dos Açores têm que ser plurais. Muito obrigado.
Sr. Pedro Bicudo, muito obrigada pela sua presença. Nós estamos a terminar esta audição e eu congratulo-me em nome da Comissão pela sua presença, ter também proporcionado uma proximidade maior com as questões da insularidade e da ligação entre o continente e esse lindíssimo arquipélago que é também terra portuguesa, que são os Açores. E também por esse facto de ter trazido a presença dos senhores deputados também pelo Círculo dos Açores à 12ª Comissão. Mas a sua presença terá, estou segura disso, contribuído para um melhor esclarecimento sobre todas as questões que previamente tinham sido colocadas e permitirá uma leitura, enfim, penso eu, corrigida daquilo que é o próprio leitura do relatório da ERC. Muito obrigada mais uma vez. Senhores deputados, um breve intervalo para podermos depois mudar de protagonista. Vamos iniciar os nossos trabalhos. Começo por saudar a presença do Dr. João Leonel de Freitas, em representação do Centro Regional da RTP da Madeira, e dava-lhe de imediato a palavra para uma intervenção inicial sobre as questões que quiser colocar aos senhores deputados. Eu sou desde já também a presença dos senhores deputados, eleitos pelo Círculo Eleitoral da Madeira, que vêm hoje, enfim, dar-nos o gosto de os ter aqui connosco na 12ª Comissão. Muito obrigada a todos.
Muito boa tarde a todos. Não sei qual é o regime protocolar que me devo dirigir, mas penso que assim estará bem, Senhora Presidente. Muito boa tarde a todos. A RTP Madeira é um órgão regional da empresa RTP, com autonomia de programas de informação. Eu penso que esta é, digamos, a parte mais essencial a relevar, dado que é aí que mexem os conteúdos e é aí que, naturalmente, as questões políticas poderão ser levantadas. Ou seja, nós temos um canal, não é um centro regional tal como Coimbra, ou Faro, ou até o Porto, onde não tem emissão regional. A Madeira e os Açores são canais onde existe informação regional, com a formação desse próprio canal entre as 7 e a 1 da manhã, no caso da Madeira, em que temos um Bom Dia Madeira à semelhança do Bom Dia Portugal, embora misto com o Bom Dia Portugal, ou seja, entre as 7h30 e as 8h e entre as 8h30 e as 9h fazemos Bom Dia Madeira e voltamos à emissão nacional, temos uma espécie de 3 em 1, ou seja, o Bom Dia Portugal com a informação nacional e internacional e depois o Bom Dia Madeira com a informação regional. Depois temos informação às 14h, às 19h, às 21h e o Jornal das 21h repete no fim da emissão. Estou a incidir mais na informação para ser mais direto ao assunto em relação àquilo que preocupa mais os senhores deputados. Em relação ao resto da programação, nós no conjunto temos muitas limitações para podermos avançar, embora com canal autónomo, mas muitas limitações de equipamentos e recursos humanos para avançarmos com mais horas regionais. Fazemos cerca de 5 a 6 horas de emissão regional. No verão fazemos menos devido a problemas de ordem de pessoal, já que as férias não nos permitem manter uma emissão regular em termos de horas de produção própria, mas temos 5 a 6 horas em média por ano, o que para um canal digamos que é pouco, mas são as horas que nos, enfim, é permitido fazer em função de 8 câmaras de reportagem apenas para a informação e para os programas, para um reduzido número de recursos na área operacional, em que nós temos que contratar pessoal externo de empresas de produção regional para podermos garantir, nomeadamente, a agenda política. Porque os 7 partidos que estão representados no Parlamento da Madeira, embora a diferença de representatividade seja grande, toda a máquina, digamos, política partidária da região tem uma intensa atividade, mesmo os partidos com menos representação parlamentar têm uma grande atividade, mesmo diária, cujos resultados estão bem expressos no relatório da ERC, em que, nomeadamente, a CDU e o Bloco de Esquerda têm, de acordo com os dados de referência da ERC, têm tempo a mais em relação a esses dados. Ou seja, há muita atividade política partidária na região, o que é refletido no tal estudo da ERC, o que nos absorve muito em termos de equipamentos e não nos deixa, por outro lado, a fim de garantirmos a agenda política partidária, não nos deixa muita margem para outro tipo de iniciativas, quer de mais investigação ou quer de outro tipo de programas que a emissão poderia conter. No entanto, a atividade política partidária da região autónoma é muito grande e absorve-nos imenso. De resto, enfim, a informação ocupa grande parte da nossa programação, a informação e a divulgação, digamos assim, cultural, até por duas razões. Primeiro, porque é o mais fácil, entre aspas, de fazer com pouco pessoal. E é o mais barato de fazer porque a produção é muito mais cara. Nós, quando convidamos, enfim, políticos ou pessoas ligadas a um determinado evento para fazer a informação, é evidente que, muito de forma transparente, isso não nos custa, em termos de orçamento, quando fazemos produção, naturalmente que os custos de produção são outros e como o orçamento é muito limitado, é mais fácil, entre aspas, fazer informação, é mais barato fazer informação do que produzir entretenimento ou concursos ou programas de ordem variada. Temos outras preocupações mais ao nível da divulgação cultural, com programas relacionados com o ambiente da região. Há bem pouco tempo terminámos uma série chamada Cenário Natural, em que relevámos a natureza da Madeira. Outro programa do género foi a descoberta da Madeira com os tradicionais passeios nas levadas da Madeira. Temos uma série concluída há bem pouco tempo que foi relacionada com a formação geológica da Madeira e do Porto Santo. Temos programa de debate social que se chama Uns e Outros, em que as questões sociais da região autónoma mais prementes são abordadas. Temos programas de debate político-partidário, um semanal, um quinzenal, em que participa o Dr. Guilherme Silva e o Dr. Maximiano Martins, programa chamado Tem a Palavra, que alterna com outro chamado Debate Público, Debate Político. Esse, de acordo com a atualidade, não tem comentadores residentes. De maneira que temos uma ambição diversificada e alargada em relação às nossas possibilidades. Mais queríamos fazer se tivéssemos mais meios. O orçamento da RTP, conforme já tiveram a ocasião de saber a semana passada, está limitado. E a Madeira e os Açores permitem-nos a abertura. Ficam sempre para muito mais tarde. Primeiro é Lisboa, depois Lisboa, terceiro Lisboa, depois é o Porto. E a Madeira e os Açores, a renovação, nomeadamente de equipamentos, vai surgindo quando Lisboa deixa de funcionar com alguns equipamentos, como é o caso de muitos deles que estão ao nosso serviço, que foram utilizados na Expo 98. Digamos que são as nossas grandes preocupações, são ao nível dos recursos humanos e dos equipamentos. Porque há algumas ideias e alguns eventos que ficam por realizar por falta de condições de trabalho. Esta situação não constitui nada que a nossa administração não saiba, daí que esteja de forma transparente nesta posição a dizer isso mesmo, de que a RTP passa por um processo de renovação do seu equipamento para digital, e esse plano de renovação para a Madeira, e também penso para os Açores, está previsto para o próximo ano. Está numa fase de, nesta altura, auscultação de empresas para a renovação dos equipamentos. Em relação ao ajustamento de pessoal, também a situação está prevista, mas não está ainda decidida. De maneira que, em traços largos, era isto que vos queria dizer. Temos 168, lembro-me que é um dado importante, temos 168 funcionários para a televisão e a rádio, dado que o Centro Regional da Madeira, de acordo com a estrutura recente, está unificada entre rádio e televisão. No caso da Madeira, temos 3 canais, 2 de rádio, Antena 1 Madeira e Antena 3 Madeira, e 1 de televisão. De maneira que temos grande responsabilidade de produção própria entre a rádio e a televisão. Somos líderes de audiência em rádio, na Antena 1 e na Antena 3. A Antena 1 tem cerca de 22% de audiência, a Antena 3 tem cerca de 35%. Os dois canais em conjunto ultrapassam os 50% de audiência. E a televisão, o último estudo feito há 2 anos, não temos estudos semestrais, conforme pelo menos gostaríamos de ter, já que a Marketest não atua na região autónoma da mesma forma como o faz aqui no espaço continental. Portanto, são estudos que têm outros custos, com deslocação de pessoas para entrevistas ou então entrevistas telefonadas, mas que, na minha opinião, têm aspectos negativos, dado que são para telefones fixos e hoje os resultados auscultados através de um telefone fixo são totalmente desajustados, dada a nova tecnologia colocada à disposição das pessoas. O telefone fixo está a ficar para trás, de modo que o resultado, que é, portanto, proveniente de uma auscultação em telefone fixo, não corresponde provavelmente à realidade de uma audiência diversificada, de modo que os métodos terão que ser outros para que o resultado das audiências sejam mais transparentes. Mas, de acordo com o último estudo, a RTP Madeira estava com 22% de audiência, o que, se pensarmos que estamos a competir com os canais nacionais, competir entre aspas, estamos a competir com os canais nacionais, estamos dentro daquilo que é absolutamente normal, dado que 22% é uma percentagem que também está, digamos, colocada nos objetivos de canais como a própria RTP1, que, enfim, no ano passado não, mas há 3 ou 4 anos andava por esta cifra. Penso que são estes os dados principais que vos poderia apresentar agora e ficava à vossa disposição.
Obrigada, Sr. Doutor. E eu dou a palavra ao Sr. Deputado Mota Soares, na qualidade de partido requerente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Permitem-me aqui um cumprimento muito especial a deputados que não é normal vermos nesta comissão, mas que muito me apraz vê-los aqui hoje, Sr. Tadiano Silva, Sras. Deputados também, outros deputados da Região Autónoma da Madeira, Sr. Diretor da RTP Madeira. Queria antes de mais começar, obviamente, por agradecer a sua presença aqui, para nós é muito importante. Como sabe, o CDS entendeu requerer a presença cá das pessoas que têm a responsabilidade pela informação, quer no RTP, no caso dos Açores, ainda está aqui connosco o Dr. Pedro Bicudo, quer no caso da Madeira, porque ficámos, sinceramente, muito preocupados com a publicação do estudo da Entidade Reguladora da Comunicação Social. Nós podemos concordar ou discordar de uma lógica, de uma existência de um padrão pré-definido para avaliar o pluralismo que, por exemplo, entre outras matérias, contemple que metade do tempo deve haver uma cota de metade do tempo para o governo e os partidos que apoiam o governo e outra metade para a oposição, com um pequeno critério da oposição extra-parlamentar. Podemos concordar ou discordar da existência de um critério como este, mas a verdade é que a RTP aceitou este critério. Nós tivemos na semana passada a oportunidade de ouvir aqui o Diretor de Informação da RTP Nacional e ele, de facto, relatou-nos aqui que esteve presente numa reunião com a Entidade Reguladora da Comunicação Social e que aceitou este critério. Aceitou que haja aqui uma distribuição e que este seja o critério base para se ler a ausência ou não de pluralismo no serviço público de televisão. E nós não podemos esquecer que, de facto, estamos a falar de um valor que é um valor muito relevante. A RTP não é de um partido político, não é de uma região autónoma, não é do continente. A RTP é de todos os portugueses. A RTP é financiada também com os impostos de todos os portugueses. E, neste momento, mesmo o CDS, que tem muitas críticas relativamente à existência de um modelo que tenha pré-determinado uma cota para cada um dos partidos políticos ou uma cota para a oposição versus governo mais partido que suporta a maioria, mas a verdade, e esta era a primeira pergunta que lhe queria deixar, a verdade é que a RTP aceitou este critério e eu queria lhe perguntar aqui, francamente, olhos nos olhos, como se costuma dizer, se a RTP Madeira alguma vez levantou um óbice à existência deste critério que foi aceito pela RTP a nível nacional, no continente, e também, nos foi aqui relatado, foi aceito pela RTP nos Açores. Porque o que nos parece muito esquisito, e aí sim pensamos que é de facto que o relatório da Entidade Reguladora da Comunicação Social traz dados que merecem a nossa análise muito aprofundada e, acima de tudo, merecem a nossa análise numa lógica de futuro e numa lógica de correção para o futuro, porque de facto há dados que nós não podemos deixar de questionar e de nos perguntarmos a nós próprios, como lhe digo mais uma vez, numa lógica até construtiva de futuro. O CDS não personaliza nenhuma das críticas que faz, muito pelo contrário. Agora, não podemos ficar indiferentes quando vemos que, por exemplo, na RTP Madeira, quando falamos da presença do Governo Nacional e dos partidos políticos, olhamos para um valor de referência que devia ser de 50%, nos termos do relatório da ERC, para o Governo Nacional mais o PS, e verificamos que o valor, que o número de peças em que o Governo ou o PS Nacional são autores primordiais, é de 77%. Em 3 meses, 77% das peças que passam com a presença, em que têm como atores políticos os partidos e o governo a nível do continente, em 77% dessas peças, o governo e o PS são os atores privilegiados e primordiais. É um desvio de 27% face ao valor de referência. E quando nós olhamos para outros partidos, eu confesso que não deixa de ficar perplexo que no caso do CDS haja nestes 3 meses 0 peças. Em 3 meses não há uma única peça referente ao CDS a nível nacional. E eu, obviamente, não posso deixar de questioná-lo sobre isto, porque me parece que há, de facto, aqui um desvio e estou-lhe a falar com a vontade de quem não concorda em absoluto com o estabelecimento destes critérios e destes valores de referência. Mas quando em 3 meses nós verificamos que não há uma única peça do CDS nacional, eu não posso, objetivamente, deixar de questionar de para o futuro o que é que vai acontecer. Se é possível que para o futuro, num prazo como este, que é um prazo de 3 meses, nós não estamos a falar do prazo de uma semana, 15 dias, um mês, num prazo que é relativamente alargado, valores como estes continuem a verificar. Porque me parece que, de facto, há, neste momento, um problema de pluralismo. E, mais uma vez, nós estamos a falar de valores que são de valores constitucionais. O direito de ser informado e de informar é um valor constitucional. É um valor que, no caso do serviço público, ganha uma relevância muito especial. O direito do acesso à informação, mas também o respeito pelo multipartidarismo, pelas diferentes correntes de opinião, é um valor muito relevante e parece-nos que, neste caso, nos dados que estamos aqui a conhecer, ele não está a ser observado. Mas também há, e é curioso verificar isso, também há alguma subrepresentação dos partidos a nível da informação dos partidos a nível regional. Ainda que haja um parâmetro muito mais parecido, muito mais similar com os valores de referência a nível regional, no caso do Governo Regional mais o PS da Madeira, o valor de referência é de 50,79%, 51%, o valor observado é de 50,79%, 51%, quando o valor de referência é de 50%, e também nos partidos de oposição há aí alguma semelhança, mas quando nós vamos desagregar estes valores, mais uma vez vemos que, curiosamente, os partidos que são subrepresentados a nível regional, são também os partidos que são subrepresentados a nível nacional. No caso, por exemplo, também, mais uma vez, voltando a falar do partido que eu conheço melhor, que é o CDS, mais uma vez se vê que há aqui uma subrepresentação deste partido face aos valores que seriam os valores de referência. E há um segundo aspecto e um segundo tema que me preocupa tremendamente e o qual o Sr. já tocou, que é o tema da chamada informação não diária, os programas de comentário. O Sr. falou que, de facto, na RTP Madeira existem, neste momento, 2 programas de informação diária, de comentário político. Um deles, onde um dos representantes até, o deputado Guilherme Silva, eu sempre que estou na Madeira tenho a oportunidade de ver esse programa, gosto bastante, mas o outro representante é um deputado do Partido Socialista. E a verdade é que nestes espaços de comentário, não só neste, tenho a palavra, mas também no espaço de debate político, sistematicamente, só existem 2 partidos políticos, PS mais PSD. Isto, obviamente, traz um desvio ao pluralismo e põe em causa um problema sério de multipartidarismo e de uma expressão de diferentes correntes de opinião e de diferentes correntes de pensamento. No caso da Madeira, como sabem, a Entidade Reguladora da Comunicação Social não se pronunciou aprofundadamente sobre os problemas de comentário como se pronunciou relativamente ao continente. Mas no caso do continente, há um alerta, há uma chamada de atenção muito especial feita à RTP a nível nacional, porque 2 comentadores que têm uma ligação que eu diria que nem é tão direta aos partidos políticos PS e PSD, no caso o professor Marcelo Rebelo de Sousa e o professor António Vitorino, e o doutor António Vitorino, e a ERC, a nível nacional, fez uma chamada de atenção que não pode haver este desvirtuamento, este estreitar até de correntes de opinião. Não são só os eleitores do PS e do PSD que pagam a RTP. Os eleitores comunistas pagam a RTP, os eleitores do Bloco pagam a RTP, e certamente que os eleitores do CDS que pagam os seus impostos também pagam a RTP. E, neste caso específico, há, de facto, um desvio que neste momento está a verificar. E o que eu gostava de perguntar, Sr. Doutor, é o que é que vai fazer para o futuro para que isto não aconteça. Eu posso lhe dar um exemplo específico. Há 2 semanas, penso eu, ou uma semana atrás, já não tenho de cabeça, no programa de debate político, o tema que estava em cima da mesa era o tema da liberalização do transporte aéreo. É um tema muito relevante na Madeira, como é óbvio, e foi um tema que foi liderado, do ponto de vista até da agenda noticiosa, pelo CDS. O CDS na Madeira, nomeadamente no Parlamento Regional, pôs este tema em cima da ordem pôs este tema na agenda, chamou este tema à ordem do dia do Parlamento, e curiosamente, quando há um debate, quem está convidado para esse debate são deputados do PS e deputados do PSD. O CDS, que liderava a agenda noticiosa, foi apagado. Curiosamente, ainda ontem, a informação que me dão, quando num espaço de informação, quem é convidado para num espaço de informação falar sobre este tema é o representante do Governo Regional, o Sr. Secretário de Estado dos Transportes do Governo Regional, e mais uma vez há um apagamento do CDS. A minha questão, acima de tudo, Sr. é percebermos, numa lógica de futuro, como é que se podem corrigir estes critérios. Eu não sou um grande defensor destas cotas, mas a verdade é que a RTP os aceitou para cumprir o seu contrato de concessão e para cumprir o pluralismo a que está obrigado pela lei, e a verdade é que no caso da Madeira, infelizmente isto não se está a verificar. Não personalizo isto, não faço daqui extrapolações, não é nada disso, eu confio sempre na seriedade das pessoas, confio sempre na seriedade, na isenção e na idoneidade dos profissionais do jornalismo, dos jornalistas. Eu não quero de espécie alguma fazer condicionamento da atividade dos jornalistas, o CDS nunca o fez ao longo da sua história, mas de facto há um problema neste momento, e esse problema é particular, tem uma incidência muito particular nos espaços de comentário, e por isso mesmo a minha pergunta muito direta, peço que estou a chegar ao fim do meu tempo, é exatamente esta: o que é que a RTP Madeira vai fazer para corrigir estes desvios, nomeadamente no que tem a ver com o espaço de comentário?
Por favor, tem a palavra para a resposta.
Muito obrigado, deputado. Há várias questões, nomeadamente a questão do Sr. Deputado dizer que estava muito preocupado com o resultado da ERC. Eu vou dizer com toda a transparência, embora também concorde que a informação não deve ser medida a metro nem ao segundo, mas este estudo da ERC foi muito importante, nomeadamente para a RTP Madeira. Porque a informação e aquilo que se diz a nível nacional é que a região é dominada pelo Partido do Poder, que o Dr. Alberto João Jardim domina a informação da Madeira. E para nós jornalistas da Madeira foi importantíssimo surgir um estudo e uma empresa independente que atua fora da região, que pediu a cópia dos nossos noticiários e fez a avaliação em Lisboa, sem influências, penso eu, de quem quer que seja, dos resultados que apurou. E é muito importante para a RTP Madeira por isto, pelo resultado que surgiu, quando provavelmente as pessoas esperariam um resultado diferente com o domínio do Governo Regional e do PSD, afinal, o Governo Regional e o PSD Madeira têm 50,79% quando os valores de referência é de 50%, e os partidos da oposição no seu conjunto têm 49,21% quando o valor de referência é 48%. Ou seja, pelo menos este estudo veio dizer que em finais de 2007, e eu não vou dizer que foi sempre assim, provavelmente as coisas oscilam, conforme a informação, o tempo do governo e dos partidos da oposição estão em perfeito equilíbrio na RTP Madeira. Portanto, este estudo, ao contrário do que se possa dizer, foi importantíssimo para a RTP Madeira, porque vem repor, e de uma forma geral para os jornalistas da Madeira, porque são injustamente acusados de estarem ao serviço de um poder que naturalmente tem muita influência na região autónoma, dado o peso que tem eleitoral. Mas, de qualquer modo, ficou patente o pluralismo da RTP, que deu à oposição mais do que o valor de referência apontado pela entidade reguladora da comunicação social. Em relação à presença do CDS na informação regional, a não presença nos 3 meses deve-se a 3 ou 4 fatores que são simples de explicar. O CDS não tem deputados na Assembleia da República, ou seja, tem menos voz, não tem deputados da Madeira na Assembleia, eu vou repetir isto para ficar mais certinho, o CDS da Madeira não tem deputados na Assembleia da República. Logo, a presença de temas da Madeira, digamos assim, são menos abordados por parte do CDS, já que os deputados regionais, naturalmente, que por iniciativa própria podem trazer assuntos da Madeira à Assembleia da República, o que não acontece com o CDS. O CDS não pertence ao governo, logo não tem atividade que possa de algum modo se relacionar com a região autónoma da Madeira, como aconteceu, por exemplo, com o Partido Socialista, numa época tão forte, em que se falou muito da lei das finanças regionais, e em que, por várias vezes, o Governo da República falou da região autónoma. Por outro lado, o PS tem um membro no Governo Central, que é o Secretário de Estado do Turismo, que muitas vezes, além da política regional, refere-se à política de turismo nacional e ao turismo da Madeira, e naturalmente que tem mais presença. Provavelmente, nesse estudo, dir-me-á o Sr. Deputado, se é verdade ou não, não houve ninguém do CDS na Assembleia da República que se referisse à região autónoma da Madeira. Se houve, gostaria que me apontasse. Ou seja, a informação da região autónoma da Madeira, na RTP, no canal regional, é relativa à região. Tudo o que é CDS e outros partidos de informação nacional, sai essa informação nos blocos nacionais. Daí que, no telejornal da RTP1, no Bom Dia Portugal, ou nos diversos, ou no Jornal da Tarde da RTP1, ou nos noticiários da RTPN que nós transmitimos lá, sai a informação do CDS nacional. Tudo o que é informação regional sai no nosso bloco ou nos nossos blocos regionais. Provavelmente, nessa altura, não houve nenhuma intervenção do CDS relativa à região autónoma da Madeira. Poderá ter havido, e nós até não temos dado por isso, até porque não temos aqui em Lisboa, embora tenhamos a presença da RTP com a sua reportagem, mas naturalmente que poderá relevar no seu critério outros aspectos e eventualmente alguma intervenção do CDS relativa à Madeira até pudesse ter passado em branco. Mas presumo que não terá havido, não houve nenhum dirigente nacional do CDS que nesse tempo, nesses 3 meses, fosse à Madeira, o Dr. Paulo Portas não foi, não houve outro dirigente que lá fosse em atividade partidária, logo é muito natural que não houvesse referência ao CDS nacional nos noticiários da região autónoma. Penso que essa situação é de fácil entendimento. Quanto à questão dos debates alargados, nós realmente temos um condicionamento, que é o facto de um debate, naturalmente, por significado da própria palavra, significa ter alguém do outro lado que faça confronto, que discuta ideias. E nós, muitas vezes, temos alguma dificuldade, porque nem sempre temos disponibilidade de alguns deputados, nomeadamente PSD, em participar em debates. Vamos conseguindo fazer debates a dois, como tem a palavra, neste caso, com os deputados residentes Guilherme Silva e Maximiliano Martins, que teve um critério, que são os únicos partidos que têm a representação nacional. Ou seja, o critério nesse programa foi este, que são o PS e o PSD, que têm deputados na Assembleia da República. Foi um critério adotado. No outro programa, debate político, será conforme a atualidade. E o Sr. Deputado diz bem, que o CDS tem falado lá na Madeira sobre a questão da liberalização, o nosso critério foi que os partidos que, de algum modo, representam os dois governos com responsabilidades na matéria da liberalização aérea, é exatamente o PSD no plano regional e o PS no plano nacional, os dois têm responsabilidades nessa matéria e o critério foi esse. Foi o da jornalista, neste caso, entrevistar os dois partidos, questioná-los sobre a liberalização, porque eram aqueles que naturalmente representavam os seus governos que tiveram decisão nesta matéria. Em relação ao CDS, na Madeira, tem feito uma grande intervenção sobre a liberalização e nós temos dado o devido relevo em conferências de imprensa ou outras opiniões que temos recolhido, o que não invalida que possa estar em futuros debates. Este programa de debate político, perguntava-me como será no futuro, será de acordo com a atualidade e não tem comentadores residentes. Debates alargados. É difícil contra a nossa vontade. Nós já criámos na Madeira um programa Estado da Região, conforme existiu também na RTP Nacional, agora é Corredor do Poder, mas nós fomos, de algum modo, professores nessa matéria também, com um debate alargado, em vez de ser Estado da Nação, era Estado da Região. Fizemo-lo, eu próprio e a que eu conduzia, durante cerca de 3 meses. A partir daí, o Dr. Miguel de Sousa, que representava o PSD nesse programa, deixou de marcar presença e a questão colocava-se, e coloco a vossa consideração, se durante uma grelha de programas devemos fazer, este assunto já foi colocado à ERC, devemos fazer um debate só com, neste caso agora, 6 partidos da oposição e sem a presença do Partido do Governo. O Partido do Governo considera, e esse é um assunto que deve ser colocado, digamos, pode ser colocado à RTP, mas penso que não é a RTP que tem a culpa nesta matéria, até porque nós quisemos fazer um debate alargado, que era o Estado da Região, e não o conseguimos. O PSD considera que o debate é desproporcional e até Dr. Alberto Jardim, sim, da forma como já o conhecem, disse muito de forma transparente ao diretor da RTP, pode dizer à vontade que num debate, por exemplo, de 70 minutos, 60 minutos estariam da oposição, 10 minutos estariam do PSD. Essa é a justificação do PSD. E para isso, eu até gostaria de, não para colocar mal nenhuma outra direção da RTP, mas para vos dar um exemplo de quanto é difícil gerir esta matéria. O Dr. Jacinto Serrão, que aqui está, foi convidado há bem pouco tempo, quando foram os 30 anos de governo do Dr. Alberto João Jardim, a participar num debate na RTPN sobre essa matéria. O Dr. Jacinto Serrão foi convidado e depois a RTPN teve dificuldade em encontrar alguém do PSD aqui a nível nacional que fizesse confronto. A decisão da RTPN foi anular o debate. Ou seja, não há debate apenas com uma pessoa, é evidente. E nessa matéria nós temos, é evidente, um condicionamento muito grande, mas mesmo assim temos feito, e há exemplos que vos posso dar, e criámos até mais recentemente o programa Debate Político, para que fique na grelha e fique bem evidente. Até não fugimos ao próprio nome do programa, que temos um programa chamado Debate Político, onde se fazem debates na região. É evidente que o debate alargado é muito mais complicado, mas não por falta de vontade da RTP, mas por ausência do partido, neste caso, que pode dar respostas em termos de poder. E a questão põe-se, é legítimo ou não, fazer durante uma grelha um programa de uma hora e um quarto, só com 6 partidos de oposição. É uma situação que nos dificulta a missão, mas penso que é injusto atribuir culpas à RTP nesta matéria. Penso que terei respondido às questões principais que me falou. Em relação à grande representação no estudo da ERC do PS Nacional, gostaria de referir, além daquilo que disse, que o estudo foi feito numa altura em que estava em discussão, enfim, não propriamente a questão central, mas que se prolongou durante muito tempo, a questão da Lei das Finanças Regionais, e cuja presença do Ministro das Finanças, com declarações relacionadas com a Madeira, ou com outras presenças de declarações nacionais, naturalmente que adensavam a informação. E este estudo em relação à Madeira tem outra questão que é demonstrativo, que é a atividade partidária. A subrepresentação do CDS na Madeira tem um pouco a ver com isso. Ou seja, além da atividade que a RTP cobre, e o CDS na Madeira não poderá dizer que alguma atividade agendada pelo CDS Madeira não foi coberta pela RTP, o deputado José Manuel Rodrigues poderá dizer se alguma atividade não foi coberta pela RTP. Outra atividade é da nossa própria iniciativa, pedindo comentários de algum acontecimento nacional ou regional, e que pedimos, por iniciativa própria da RTP, os comentários dos diversos partidos. Portanto, este estudo revela, por outro lado, a grande atividade do PCP e do Bloco de Esquerda, que de acordo com este estudo, de acordo com a referência, têm tempo a mais. O PCP está com 7,79% de referência e o valor observado foi de 11,58%. O Bloco de Esquerda tem 4,27% com valor de referência e o valor observado foi 8,29%. Portanto, são valores extremamente acima da referência, o que, por outro lado, demonstra, de algum modo, à atividade que é feita na região. E existe aqui um problema dos jornalistas da Madeira, é que podem muito bem gerir estes tempos de uma outra forma, que é não indo a alguma atividade agendada pelos partidos da oposição que têm mais tempo aqui, como por exemplo quase o dobro em relação ao Bloco de Esquerda e em relação ao PCP. Os jornalistas da Madeira já sentem algum receio, entre aspas, de não ir a alguma atividade porque a acusação é que estão ligados ao poder regional. Então uma forma de defesa é que vão a todas. Não há partidos regionais que não tenham atividade coberta pela informação da região autónoma da Madeira.
Está inscrito o Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Guilherme Silva, por favor.
Um pedido de intervenção minha para a segunda ronda, Sr. Presidente. Obrigado.
Sr. Presidente, os meus respeitosos cumprimentos, Sr. Manuel de Freitas, eu queria começar por felicitá-lo. E começar por felicitá-lo porque Manuel de Freitas é oriundo da área do PSD, mas o exercer ou assumir as funções que vem exercendo deixou na gaveta, felizmente, o cartão partidário. E naturalmente, quando se pertence a um partido que tem elementos com a elevação e o distanciamento que o Leonel Freitas tem revelado no exercício de um cargo que não é fácil e os nomes da entidade reguladora são bastante reveladores relativamente à forma como ele tem gerido a RTP Madeira num pluralismo que é exemplar em relação ao resto do país, incluindo o continente e os Açores, naturalmente que isso é extremamente reconfortante e motivo de algum orgulho e de muita satisfação. Eu queria deixar aqui expresso essa minha felicitação pela forma como o Leonel Freitas tem exercido este cargo. Sou daqueles que entendo que companheiros meus que têm este tipo de responsabilidades só nos honram com este distanciamento e não naquela visão maniqueísta de fazer o jeito de dar mais tempo ao nosso partido, e essa que era a obrigação dele, porque é um dos nossos. Eu tenho a visão exatamente contrária. E por isso tenho uma grande satisfação que isso assim aconteça. E a outra nota, que também é reconfortante, é realmente o desmentido que este relatório traz, e traz de forma científica e fundamentada, a atuarda que se lança mantém e avoluma a nível nacional sobre o exercício da democracia na Madeira. E se há uma vertente importante na democracia é exatamente o da informação e do seu pluralismo. E esta ideia de que o Dr. Alberto João Jardim e o Governo Regional interferem em tudo, e interferem nos jornais, e interferem nas rádios, e interferem nas televisões, é completamente falsa. Completamente falsa. E os dados estão aqui. Nós olhamos para a informação relativa, com todo o respeito, pelo Sr. Diretor da RTP Açores, e é realmente impressionante. É realmente impressionante. Como é que é possível haver este tipo de domínio da ordem dos 70% do Governo Regional e do PS Açores? É realmente uma coisa impressionante. Como é que isto funciona? De tal forma que há um dado engraçadíssimo. Temos, por exemplo, na RTP Açores, uma presença do Governo Nacional e do PS Nacional da ordem dos 60%. Temos na Madeira uma presença do PS Nacional e do Governo Nacional da ordem dos 77,32%. Ou seja, realmente um projeto de poder pessoal, uma presença muito vincada e acentuada, está aqui retratada na informação da televisão pública dos Açores. Pá. De tal maneira que mesmo em relação a um partido, que é o mesmo partido dos Açores que tem o Governo da República é subalternizado em relação à presença do PS regional e do PSD regional. É, efetivamente, uma coisa absolutamente espantosa. Para não falar já, da própria, do próprio domínio da PS Nacional e do Governo da República nos canais da RTP a nível nacional, que é também perfeitamente distanciado em termos de domínio e de subalternização, designadamente, do PSD, situações que, felizmente, não se registam em relação aos partidos de oposição na região autónoma da Madeira. Mas, apesar de assim ser, nós vamos continuar a ver este tipo de campanha em relação a alegados déficits democráticos da região, que, felizmente, de quando em quando, e de uma forma muito séria, têm, por parte de entidades completamente estranhas e exteriores ao Governo Regional e ao Partido de Governo na região autónoma da Madeira, este desmentido cabal. Em relação à questão que aqui se colocou no CDS-PP, é muito curioso verificar que a falha, enfim, relativa mais relevante que se registra aqui é do CDS a nível nacional. E a leitura é muito simples. É que a subalternização que se faz a nível nacional, como os documentos que, a nível nacional, de uma forma geral, são projetados pelas televisões regionais, são os dos registros nacionais, como todos sabemos, não é? Naturalmente que se arrasta e repercute essa subalternização também, aqui ou ali, em relação a outro partido, quando se trata desta visão e desta presença dos partidos a nível nacional. A explicação é esta, não é outra, porque, como é óbvio, de uma forma geral, as televisões regionais não vêm, salvo determinados acontecimentos isolados, fazer o registro dos partidos a nível nacional. Usam aquele material que lhe é disponibilizado através de noticiários e outras formas, pelos canais, pelas direções nacionais da RTP. Eu tenho muita honra em participar quinzenalmente num programa que a RTP Madeira entendeu ter a gentileza de me convidar, com o deputado Maximiano Martins. Naturalmente que há, digamos, um pluralismo, enfim, por parte destas duas forças que estão presentes. Os debates políticos podem realmente organizar-se de várias maneiras, mas há aqui um problema que o Leonel Freitas referiu em relação aos debates. A presença deve ser efetivamente plural, mas deve ser profissional. E é por isso que há aqui grelhas de referência fixadas pela entidade reguladora. E, naturalmente, que a organização de debates em que se envolve uma presença de todos os partidos, Partido do Poder e todos os partidos da oposição, naturalmente, com todo o respeito, são debates que viciam as regras do jogo democrático. Viciam as regras do jogo democrático por uma razão muito simples. Há um partido que é partido maioritário e que, neste tipo de organização, passa a partido minoritário, quer se queira, quer não. É somar os tempos que se dá às restantes forças políticas e reduz-se o partido maioritário a uma situação insignificante. E com o desequilíbrio de se ter de debater, como é óbvio, qualquer representante pode qualquer assunto, com 5 ou 6 que estão contra. Isto é absolutamente a subversão. Naturalmente que há outras formas de proporcionar a presença e o debate de uma forma rateada, digamos assim, com as várias forças políticas, mas não neste. Não neste tipo de debate. Porque este tipo de debate gera um desequilíbrio que não é, efetivamente, compatível com as regras, do meu ponto de vista, da profissionalidade e do pluralismo democrático e, naturalmente, do respeito que tem um tempo mais, uma presença mais, caso neste momento do PS Nacional, é um partido maioritário, nos Açores é um partido maioritário, na Madeira o PSD é um partido maioritário, tem de haver, naturalmente, porque a democracia é o governo da maioria, quer se queira, quer não. É preciso respeitar também aí a vontade do eleitorado. As duas questões que eu queria colocar ao Leonel, depois desta minha apreciação geral, há aqui uma coisa curiosa neste relatório, que ainda não percebi, e talvez tenha percebido, a razão porque é que isso acontece. Este relatório faz uma desagregação do tempo do governo e do tempo autónomo do PS a nível nacional. Para concluir mais para diante, que há um apagamento, uma subalternização do PS. Mas, curiosamente, não faz esta desagregação em relação ao PSD da Madeira e o governo. Dá o tempo conjunto do PSD e do governo e não faz esta desagregação. Naturalmente, para não dizer, como diz em relação ao PS Nacional, que o PSD regional está subalternizado e está apagado também face à presença do governo. Porquê estes subterfúgios relativamente a questões que podem ter alguma incomodidade? E é muito interessante ver esta preocupação aqui da entidade reguladora neste destacar do tempo do governo e do tempo do PS a nível nacional. E é muito interessante esta observação desta subalternização por uma razão muito simples. Quando eu fui líder parlamentar, tinha uma queixa frequente dos deputados, que a televisão não passava as peças do PSD na Assembleia da República. E eu, naturalmente, que me queixei mais do que uma vez à Alta Autoridade para a Comunicação Social. E recebi esta resposta constante. São critérios jornalísticos, o PSD já está representado com o tempo do governo. E, portanto, não tem que ter um tempo a mais da presença dos seus deputados à Assembleia da República. Os tempos são outros e as observações são outras. Dionel de Freitas, alguma vez teve, no exercício da sua atividade como presidente da RTP Madeira, alguma pressão, alguma interferência do governo regional em matéria de informação?
Está fechado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Permita-me uma parte. O Sr. Deputado tem programa esta noite e o avião é às 7.
Agora, eu peço licença para o interromper por um segundo, é que estamos a exceder em muito tempo, enfim, a grelha que nós próprios nos comprometemos. Não tenho querido, pela importância, pois, de facto eu cometi esse lapso. Só peço que agora, enfim, a partir da próxima intervenção, não sei se o deputado vai fazer.
Não, é que depois, o Dr. Maximiano, falou sozinho e depois... muito obrigado. Eu registro as suas declarações. É evidente que fica provado que nós não estamos subordinados a nenhum partido na região autónoma da Madeira. Eu também sou do Nacional da Madeira. E então, durante um tempo, já lá vão uns 20 anos, eu fazia um programa desportivo, na altura era o Domingo Desportivo da RTP Madeira. O Dr. Nélio Mendonça, que era presidente do Nacional, dizia-me: Ó Leonel, você está com algum problema em mostrar que é do Nacional? E eu disse: na televisão, sim, doutor. Na política tem-se passado o mesmo. As pressões do Dr. Alberto João Jardim, ou de outros partidos, mas no caso do Dr. Alberto João Jardim, uma vez em conversa com o Dr. Almerindo, antes, quando ele me convidou, eu dizia: sabe que na Madeira não é fácil, a política regional é muito complicada, embora os partidos de oposição realmente sejam perdedores há imensos anos, têm imenso trabalho, a discussão política na Madeira é muito quente e não é aquilo que eu mais gostaria. E ele dizia: mas não se preocupe, olha que o Dr. Alberto João Jardim, todos nós o conhecemos, as críticas dele são públicas. De maneira que a pressão, eventualmente, que o Dr. Alberto João Jardim faz, está no Jornal da Madeira, está nas suas declarações, e não tem telefonemas. Não estou a fazer uma declaração de conveniência, as críticas dele estão à vista nas notas de imprensa no Jornal da Madeira ou em outras declarações, de maneira que são públicas e, quando ele faz, entende fazer da forma como todos nós a conhecemos. Quanto à referência ao estudo da ERC, é evidente, doutor, que eu não me vou pronunciar, são critérios da ERC, mas demos algum prejuízo em termos de imagem. É que, no resumo, que está aqui a algures, a certa altura diz, e foi o seu presidente da ERC que escreveu essa introdução, diz que o PS Nacional está com uma percentagem superior. E realmente isso dá-nos alguma... E, portanto, que havia um desvio aí. Para as análises mais rápidas do relatório, que apenas viram a introdução, e alguns jornais no dia seguinte até relevaram isso, demos algum prejuízo de imagem, porque se existe um PS na região autónoma da Madeira, não há PS regional e PS nacional. É um PS, quando fala o Dr. Jacinto Serrão, ou quando fala o Dr. Maximiano, ou quando fala o Dr. Bernardo Trindade, é PS, não é PS regional ou PS nacional. E eu pedi então à doutora Maria Estrela Serrano que me fizesse o favor de somar o PS regional com o PS nacional, porque estava a ter problemas com essa questão, e o PS no seu todo, e esta é a folha do relatório que entretanto me foi dada, mais tarde, que não está aqui neste, pedi que me fosse feita a conta, e o PS no seu todo é 22,71, quando o dado de referência é de 22%. De maneira que também o PS está acima do dado de referência, e portanto não está subrepresentado. Era isto. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom programa, Sr. Doutor.
Tem escrito o deputado Jacinto Simões?
Serrão.
Espera-te, Jacinto Serrão.
Estou a revelar alguns lapsos.
Ora, muito obrigado, Sra. Presidente. Queria também agradecer a presença do Sr. Diretor da RTP Madeira e RDP Madeira, aqui nesta comissão. Eu já ouvi durante esta exposição do Dr. Guilherme Silva uma série de questões que mereciam, obviamente, uma apreciação por parte da minha parte, pelo menos por parte dos deputados eleitos na lista do Partido Socialista na região. Porque são, obviamente, questões que não correspondem à verdade, nem correspondem à realidade daquilo que se vive e sente na região autónoma da Madeira. Mas, como o tempo também não me permite, e também o objetivo desta reunião é precisamente falar sobre o relatório da ERC, deixarei para uma outra oportunidade. Mas recomendo aos senhores deputados desta comissão, para que não fiquem também com uma ideia de que a Madeira é um paraíso democrático, como quis fazer parecer o Dr. Guilherme Silva, lembrem-se, eu recomendo que leiam aquilo que tem sido dito pelos partidos da oposição e aquilo que também vai sendo, de certa maneira, publicado pelos órgãos de comunicação social na região e não só, também todos os documentos vão sendo produzidos pelas diversas forças políticas e não políticas na região autónoma da Madeira para podermos verificar que na Madeira há muitas questões que se levantam no que diz respeito ao respeito pelas regras mais elementares da democracia e ao respeito pelas regras mais elementares dos partidos da oposição. Mas vamos à comunicação social, mais concretamente à questão do relatório da ERC e também ao trabalho que tem sido desenvolvido pela RTP Madeira e RDP Madeira, porque é o caso que nos interessa agora falar. O diretor da RTP, o Dr. Leonel Freitas, apesar de estar há pouco tempo à frente dos destinos da RTP Madeira,
vai fazer 3 anos,
é um conhecedor profundo da realidade daquilo que se faz em termos de jornalismo, em termos de política na região, porque trabalha há muitos anos na RDP Madeira. E há muito tempo, desde o início da fundação deste regime, que vigora há 30 anos na região, que todos nós já identificamos, e eles estão já mais do que divulgados, os pilares que têm mantido este poder absoluto na região autónoma da Madeira. E um desses pilares é, sem sombra de dúvida, a comunicação social. Eu estou a falar num tempo de 30 anos. E essa reflexão, é óbvio que já não começa, já não vai sendo feita na região sobre o papel e a verdadeira isenção do serviço informativo na região, já não é alvo de uma reflexão por parte da comunidade em geral, dos próprios jornalistas, porque são tantos anos e este fenómeno já se tornou cultural na região. E muitos foram se habituando com aquilo que se vai passando. E não há, de facto, uma reflexão crítica sobre os conteúdos. E aqui eu sou totalmente a favor daqueles que disseram, incluindo o Sr. Diretor, de que as notícias não se medem a metro, nem ao segundo. É preciso analisar os conteúdos e a qualidade das notícias. E se nós fizermos este exercício na Madeira, vamos verificar que, de facto, os critérios para a divulgação da informação não são critérios que obedeçam a princípios de isenção e de pluralidade. Porque basta verificar aquilo que faz o governo, é evidente que, como disse, isto é um fenómeno que já se tornou cultural e já é pouco alvo de reflexão por parte dos próprios agentes da comunicação social e da comunidade em geral. E as pessoas já não se apercebem um pedaço disso. Eu penso que já não se apercebem um pedaço disso. Todos nós sabemos que isto não tem nada a ver com a qualidade e a formação dos nossos jornalistas, mas tem a ver com este conjunto de pressões, esta forma habilidosa de condicionar não só os órgãos de comunicação social, mas todos os agentes económicos, públicos e privados na região autónoma da Madeira, que limita, sem dúvida nenhuma, a liberdade de intervenção desses mesmos agentes. Portanto, o fenómeno é muito mais complexo e extravasa, sem dúvida nenhuma, a componente da comunicação social. Basta verificarmos como é que o Governo Regional, tudo ele, não só o Presidente do Governo Regional, utiliza os atos oficiais para atacar os partidos da oposição, para fazer campanha de natureza partidária sem qualquer escrúpulo democrático. E esses atos oficiais são cobertos pela comunicação social, exatamente à luz deste critério de que o serviço público de comunicação deve, obviamente, cobrir esses dados oficiais. Mas o tempo todo da notícia é para atacar os partidos da oposição e sem que, na maioria das vezes, os partidos da oposição ou os visados sejam chamados ao contraditório. A maioria das vezes. E temos imensos exemplos. Também seria importante que a ERC fosse assistir à última campanha nas eleições regionais, que foi um autêntico referendo à Lei das Finanças Regionais, que se falou de tudo sobre Lei de Finanças Regionais. Atacou-se o Governo da República e não se falou, obviamente, daquilo que interessava aos madeirenses e naquele ato eleitoral, que era o que estava em causa, era um programa de governo e uma governação da região por mais quatro anos. E durante essa campanha, o Governo Regional usou este mesmo expediente, e não é só o Presidente do Governo, era o Presidente do Governo, com uma inauguração ou com um ato oficial qualquer, e depois seguiam-se não sei quantos secretários, não sei quantos diretores regionais, e muitos deles também tinham coberturas por parte da comunicação social e da televisão e da RDP. E como é óbvio, esse espaço servia, um espaço oficial do Governo, servia para atacar barbaramente e fazer campanha partidária, atacar os partidos de oposição e fazer campanha partidária, como disse ainda há pouco. Ora, isto tudo num tempo que todos nós sabemos que é o tempo mais nobre, que é logo no início
da abertura dos noticiários e com os intervalos de tempo significativos, generosos até. Bom, os jornalistas é evidente que o que nos dizem é que estão a cobrir um ato oficial e estão obrigados a isso, mas há que haver a tal reflexão por parte da comunicação social em geral, para avaliar se, de facto, aquilo que está a ser dito corresponde àquilo que levou ao ato oficial. E esta reflexão não é feita. Esta reflexão não é feita, Sr. Diretor. E basta pressionarmos aquilo que aconteceu na última e nas outras campanhas eleitorais para constatarmos este facto. Bom, eu estou a falar de coisas que estão gravadas, estão registadas, e qualquer deputado aqui, ou qualquer outro cidadão, pode, obviamente, consultar e verificar quem é que está, se o que eu estou a dizer corresponde ou não corresponde à verdade. Um outro exemplo tem a ver com a forma como a própria RTP é tratada. Isto para verem as formas habilidosas de manipulação, de instrumentalização e de pressão, ou seja, uma forma muito capciosa. Não há, obviamente, a ameaça direta. Ela é capciosa. E basta ver uma série de declarações que o Dr. Jardim, na qualidade de Presidente do Governo, dá, ameaçando órgãos de comunicação social. Chegou mesmo, porque uma notícia não lhe agradava, a ameaçar o Grupo Blandi de expropriar uma série de terrenos, porque andava a fazer notícias que não lhe agradavam. Portanto, vejam lá, estão declarações ditas pelo Dr. Alves Jardim. Portanto, nós estamos a ver aqui até onde vai a qualidade democrática da atuação do PSD na Madeira, e eu gostaria imenso que o Dr. Guilherme Silva estivesse aqui para me ouvir e também para contradizer, se é que tem argumentos para contradizer isto que estou a dizer. Na Assembleia Legislativa Regional, o Partido Socialista, e eu já tive muitas intervenções no plenário, e nunca, e, aliás, a Câmara, que está colocada, segundo as regras da Assembleia, filma todos os partidos da oposição, os deputados da oposição, de costas. Ou seja, nunca ninguém viu a cara nas minhas intervenções. E atualmente, nos deputados que lá estão a exercer as suas funções, são filmados pelas costas. Dir-me-á o Sr. Diretor, bom, mas isto são regras da Assembleia. Mas é uma regra antidemocrática. Sem dúvida nenhuma, uma regra antidemocrática. É uma regra que viola o direito do jornalista prestar uma informação de qualidade. Porque não é prestar uma informação de qualidade filmar constantemente. Às vezes há situações em que a situação obriga. Mas constantemente estar a filmar as intervenções dos partidos da oposição pelas costas. E isto deveria, obviamente, merecer um reparo. Eu sei que aqui o Sr. Diretor não põe as regras na Assembleia, mas obviamente deveríamos ter um reparo por parte da própria da televisão, dizendo que, de facto, naquelas condições, o serviço de informação não obedece a critérios de qualidade. E até porque não, já agora, criar os tais mecanismos interessantes e que irritam tanto o partido que está no poder há 30 anos, que é promover debates sobre as regras da Assembleia. Promover a reflexão para que a opinião pública se aperceba que o que está a acontecer na Madeira não é normal do ponto de vista democrático. Bom, mas esta reflexão só é feita se o PSD aceitar, como já foi dito e assumido. Bom, o PSD nunca aceita nenhum debate, porque a regra é não aceitar nenhum debate. Então, nunca há reflexão. Os partidos da oposição nunca têm a oportunidade de incitar este processo reflexivo através dos órgãos de comunicação social, porque o PSD tem por tática, mera tática, não ir aos debates para se furtar exatamente ao confronto com os partidos da oposição, ou pelo menos com ideias contrárias àquelas que são difundidas amplamente e generosamente por diversos órgãos de comunicação social. E é evidente que aqui a comunicação social é uma estrutura mais complexa e que vai além da RTP, e como todos nós sabemos, o Governo Regional é dono de um jornal, de um diário na região, e faz o que quer, diz o que quer. O Sr. Diretor diz que quando ele quer mandar os seus recados, vai todo, vai todo o jornal, portanto, é um jornal que está ali ao serviço do regime, e não é só isso, existem rádios locais que são propriedade e subsidiadas fortemente pelo governo regional, mas são propriedade do líder parlamentar do PSD, Madanga, o Sr. João Ramos. Portanto, tudo isto é um caldo que torna uma cultura, um fenómeno cultural na Madeira pouco propício à reflexão e à crítica e, de uma forma muito indireta, condiciona a liberdade de ação dos jornalistas e também dos órgãos de comunicação social. De certa maneira, eu até agora não fiz, para além das responsabilidades diretas da condução que a RTP tem na condução dos seus critérios editoriais, que pode, obviamente, contribuir para a resolução deste problema, mas isto é um problema, como disse, que vai muito além das questões que se prendem com a informação da RTP Madeira. O relatório da ERC, para terminar. O relatório da ERC debruça-se apenas no último trimestre, ou na recolha de dados sobre o último trimestre de 2007. Bom, é um período que não há muita atividade parlamentar, é um período de férias em que a Assembleia fecha por períodos muito longos durante o Natal, uma atividade muito festiva, portanto, de facto, não é o intervalo de tempo mais adequado para fazer recolha de dados. Esse intervalo de tempo poderia ser incluído, mas então, um estudo para ser rigoroso e ter validade do ponto de vista científico, tem de obedecer a outros critérios metodológicos. A recolha de dados deveria ser feita num intervalo de tempo muito maior, provavelmente num intervalo de tempo de um ano ou mais, e que fizesse também a cobertura de determinados acontecimentos importantes na região, nomeadamente as campanhas eleitorais, para se verificar aquilo que acontece, que até ao último dia de campanha está o governo regional a apoiar as redações dos órgãos de comunicação social com convocatórias para atos oficiais. É evidente que muitos, alguns deles, são cobertos com prejuízo claro, porque aqui serve para fazer campanha partidária e atacar a oposição, com prejuízo claro para, não é para os partidos de oposição, com prejuízo claro para a autonomia, para a democracia e para os valores que devem, obviamente, orientar a cidadania na região autónoma da Madeira.
Doutor Lionel, para responder.
Muito obrigado. Vou tentar sintetizar as respostas. Quanto aos debates, gostaria de frisar que não há nenhum órgão de informação na região autónoma da Madeira, nem do grupo RTP, nem privada, nem a TSF, por exemplo, se faz um debate com todos os partidos na região autónoma da Madeira. Portanto, era bom que se separassem as acusações, e embora eu revele naturalmente a legitimidade e considero que se trata de debate político, por vezes deixar esta penumbra entre o dever da RTP e aquilo que os partidos ou o governo deve fazer. É que a responsabilidade de não haver debates não é da comunicação social, neste caso da RTP ou da comunicação social privada, nenhum órgão de informação faz esse debate alargado. A responsabilidade é, naturalmente, na nossa opinião, daqueles que não permitem fazer o debate. Nós já o fizemos, conforme eu tive a ocasião de dizer, o Estado da região, e vimos impossibilidades de continuar. A questão já foi colocada à ERC e ninguém sabe responder. Devemos fazer um debate só com a oposição durante uma grelha de 8 meses? Fica a resposta. Em relação às inaugurações, em relação ao período de campanha eleitoral, o Sr. Deputado Jacinto Serrão, naturalmente que sofreu bastante nessa última campanha, mas a Comissão Nacional de Eleições fez um relatório, conforme sabe. A Comissão Nacional de Eleições dizia no seu relatório que a RTP Madeira foi isenta na cobertura da campanha eleitoral. A opinião é da Comissão Nacional de Eleições. E fica a informação para aqueles que não acompanham diariamente a RTP, que nós fazemos a campanha com cerca de 1 minuto e meio de tempo para cada partido. Ora, na última campanha, eram 9 minutos por dia para a oposição, 1 minuto e meio para o PSD, em termos de partidos políticos. Em relação às inaugurações do Governo, era bom que os senhores deputados, a iniciativa da Assembleia da República, provavelmente, debatessem a questão se os governos devem estar em exercício no período de campanha eleitoral ou não. Não venham atribuir essa responsabilidade à RTP. Não, é confunde-se a tal questão, que é a RTP cobre, não deve cobrir, os governos devem fazer inaugurações em campanha eleitoral. Os senhores deputados, que façam lei sobre isso. O governo deve suspender a atividade quando começa a campanha. Façam lei sobre isso. Agora, não acusem os jornalistas, porque realmente se há um serviço público a cumprir. Agora, o que nós fizemos na última campanha foi tentar, e nem sempre conseguimos, porque o discurso mistura-se muitas vezes, como sabe, tentar separar o que era a atividade partidária do que era a atividade oficial e inaugurações. Se o Governo Regional da Madeira prepara para a campanha eleitoral e pré-campanha 3, 4 inaugurações por dia, nós até temos ido e só fazemos ou aproveitamos a declaração numa das inaugurações. Ou seja, mostramos a obra feita, toda a comunicação social faria isso. Recentemente a comunicação social tem ido ao lançamento de obras por parte do Engenheiro Sócrates. É perfeitamente natural que o faça. Também na Madeira é natural que o faça inaugurações. Portanto, é muito natural que o serviço público faça essa cobertura. Nós até temos tido cuidado de, em 3, 4 inaugurações por dia, apenas colocar declarações numa dessas inaugurações. Agora, se os governos devem fazer inaugurações ou devem estar no exercício de funções em tempo de campanha, já agora era bom para descanso e mais paz nesta matéria que houvesse legislação e que pudesse dizer de sua justiça se os governos devem estar em funções ou não. Porque aí não é a responsabilidade dos jornalistas. Nós temos é que ter o cuidado de separar o que é atividade partidária num ato oficial. Não é fácil. Ainda bem que o Dr. Jacinto Serrão, enfim, reconhece que não é fácil o nosso trabalho. Ainda bem. Só queria terminar uma coisa. Como há dificuldade de fazer os debates, nós tentamos dar a volta. Não criamos debates artificiais. Mas fizemos, e a primeira entrevista até foi com o deputado do CDS, Madeira, fizemos uma ronda, conforme o seu deputado conhece melhor a realidade da região, que fazemos de vez em quando. Fizemos uma ronda por todos os líderes partidários da região e começámos-la em janeiro, até foi com o deputado líder do CDS, Madeira. No conjunto, foram 40 minutos para cada entrevista. No conjunto, se a ERC avaliasse os tempos, dava 240 minutos para a oposição e 40 para o PSD. É que também criámos, para dar a volta à ausência de deputado, da ausência de debates, entrevistas aos líderes partidários. Cada um com 40 minutos, multiplique por 6, tendo um deputado como o PND tem, ou tendo 7 deputados como o PS tem, ou 33 deputados como o PSD tem, todos tiveram 40 minutos cada um. E aí puderam expressar as suas opiniões, puderam fazer as críticas mais intensas que quisessem fazer. Ou seja, não é permitido o debate, criámos a possibilidade de fazer as entrevistas a todos os líderes partidários. E criámos outra questão, criámos um programa que não existia em outras direções. Foi um programa com jornalistas que se chama Dossiê de Imprensa, em que estão representados os jornais da região, o Diário de Notícias do Funchal, a TSF, o Jornal da Madeira e o Tribuna da Madeira, em que o PSD se queixa que são 3 contra 1. Ou seja, temos o debate com 4 jornalistas, em que existe a maior liberdade sobre a atividade política da região. Ou seja, não podíamos fazer com políticos, fizemos com jornalistas. Não podíamos fazer debate, fizemos entrevistas. Portanto, não há ausência de oportunidade para a oposição. Não, estou a dizer que há liberdade de opinião neste caso. É porque existiu, e não, eu não digo que a democracia na Madeira seja perfeita, não é este o discurso que venho aqui fazer, e estou a fazer é a defesa da nossa atividade. É que existe, e existiu durante muito tempo, a ideia que o Dr. Alberto João Jardim domina tudo. Nós fazemos o debate com livre opinião, com jornalistas, no tal programa Dossiê de Imprensa. Fazemos as entrevistas aos líderes políticos. Se o tal Beixão Jardim não quisesse ir, não ia. Ele foi a essa ronda. Fazemos a cobertura da atividade partidária diária que a ERC divulgou os resultados. E nas campanhas eleitorais, a Comissão Nacional de Eleições considerou o nosso trabalho isento. Portanto, é realmente complicado gerir a informação na Madeira com a tal cultura de muitos anos. Mesmo que nós tenhamos um resultado da ERC imparcial, é difícil, enfim, acreditá-lo quase, porque parece que o resultado da ERC não é verdadeiro.
Sr. Deputado José Soeiro, faz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Dr. João Linel de Freitas e cumprimentá-lo também por contradizer o que o Sr. Deputado do PSD é sempre positivo quando vem aqui assumir que a democracia na Madeira não é perfeita, ao contrário do retrato idílico que nos foi tratado, que nos foi trazido pelo Sr. Deputado, que já cá não está. Porque a Madeira tem sido, toda a gente sabe disso, um território de exceção em relação às regras democráticas e à intensidade das regras democráticas e dos procedimentos da pluralidade, da liberdade que fazem o conteúdo da democracia. Isso é evidente. Eu queria centrar-me na questão do que o relatório da ERC menciona sobre a ausência completa nos programas de comentário político da RTP Madeira dos partidos que não o PS e o PSD. Já aqui isso foi mencionado, sobre a exclusão permanente e total dos programas de comentário político dos outros partidos. É interessante que se invoque o critério da Assembleia da República e da presença de deputados, no caso da Madeira, na Assembleia da República, que reúne em Lisboa. No outro caso, na audição anterior, invocou-se a ausência de deputados na Assembleia Regional dos Açores sobre essa matéria e, portanto, dá aqui ideia que muitas vezes os critérios são usados à la carte para justificar a posteriori opções políticas editoriais que são tomadas. E o mais interessante, o senhor doutor referiu que não há debate com todos os partidos na região autónoma da Madeira, nem na RTP, nem em sítio nenhum. O que seria uma forma de desculpar que o serviço público de televisão fosse conivente com essa ausência e com esse empobrecimento democrático. E é também importante nós percebermos, porque é a democracia que estamos a falar, e estamos a falar de democracia na Madeira, que é uma região conhecida pelo déficit democrático e que tem à frente um presidente que faz tudo, diz as maiores barbaridades, sem que ninguém, muitas vezes, o afronte com a devida veemência, e os órgãos da República são um exemplo disso. Nós temos a oportunidade de criticar a forma como o Presidente da República se portou na visita à Madeira, mas também as declarações do Presidente da Assembleia da República, que foram, desse ponto de vista, lamentáveis. E uma das formas mais violentas de exercício dessa hegemonia é aquilo que nos trouxe aqui. O PSD sai dos programas de debate e, portanto, eles deixam de existir porque não se vai fazer um programa de debate se o PSD não está. Isso é uma forma violenta de exercício de hegemonia política e até de dominação política por parte de um partido. E perante isto, que a RTP cruze os braços e diga, bom, se eles não estão, se eles não querem fazer debate, o debate não se faz. Não pode ser. Não é justificável, não é democraticamente aceitável que, face às extravagâncias e à falta de espírito e de cultura democrática do Alberto João Jardim, que a RTP Madeira vá abdicando de fazer esses debates. E de fazer esses debates e de zelar pelos princípios mais fundamentais da pluralidade política que um serviço público deve assegurar. E, portanto, muito concretamente, eu queria lhe perguntar se essa situação, se esse conformismo vai continuar a existir em relação às diatribes do Presidente da Região Autónoma da Madeira, ou se, pelo contrário, pode aqui hoje deixar-nos o compromisso de que a RTP Madeira vai corrigir aquilo que é uma falha apontada no relatório e vai promover o debate e comentário político de forma representativa das várias forças que constituem a Madeira, porque, apesar de algumas pessoas pensarem o contrário, de facto a Madeira não é propriedade do PSD, nem de Alberto João Jardim, mas é propriedade de todos os que a habitam, de todas as correntes políticas que fazem parte, e o serviço público deve exatamente representar em todos os espaços, não apenas nos espaços noticiosos, mas também nos espaços de comentário, essa pluralidade que faz parte da Madeira. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado. É evidente que eu não vou fazer comentários políticos e, como jornalista, também não disse que a democracia não era perfeita. O que era perfeita, eu apenas disse... Não, eu disse que não tinha dito que a democracia era perfeita. Não disse ao contrário. Ou seja, eu não tenho opinião, não vou emitir opinião enquanto jornalista, enquanto diretor da RTP, sobre o estado da democracia. Eu estou a fazer referência algumas das dificuldades que nós temos, e nesse condicionamento que o PSD nos faz, é evidente que não é agradável, nem é aquilo que é do mais interessante para o exercício da política de informação da RTP, porque não consegue fazer o debate alargado. É neste aspecto que eu estou a dizer que realmente não é a postura adequada em relação ao nosso interesse. Mas gostava de contestar as afirmações, por vezes, que se fazem, enfim, de forma alargada, como aconteceu aqui a semana passada com o seu deputado Fernando Rosas e agora, de certo modo, com a sua, em que dizia o seguinte: os partidos que não são partido do governo ou o principal partido da oposição são totalmente excluídos de programas não diários do comentário político. É falso, e depois, ainda por cima, vem dizer que faz uma analogia ao nazismo. É falso em que nós fazemos debates em que o partido, está aqui escrito no Diário de Notícias do Funchal, entre aspas, que é uma afirmação que realmente ofende a dignidade dos jornalistas da Madeira. E é falso porque nós temos, e tenho aqui uma lista de debates, é evidente, com o partido, conforme já tivemos a ocasião de dizer, dada a dificuldade de fazer com outros partidos. É evidente que mais concentradamente com o PSD e o PS, mas tenho aqui, por exemplo, no tempo do estudo da ERC, debate sobre o sistema educativo, Jorge Moreira, PSD, André Escórcio, PS, sobre o orçamento da Madeira, Carlos Pereira, PS, Jaime Filipe Ramos, PSD, sobre a Câmara do Funchal, Carlos Pereira, PS, Pedro Calado, PSD, sobre a corrupção na Madeira, Juiz Paulo Barreto, Juiz Jubilado Ferreira Neto. Portanto, nós temos diversas ocasiões para fazermos e temos feito debate. Estamos, e eu já reconheço, estamos condicionados com debates alargados, e eu não posso fazer um debate se eu convidar o Bloco de Esquerda e disser ao PSD: olha, o seu opositor hoje é o Bloco de Esquerda e o PSD não vai, e não sei como é que se resolve a situação. Mas é uma situação que tende a se resolver, e é esse compromisso que eu deixo aqui, tende a se resolver, pelo menos, com debates a dois, que é com o programa que criámos, chamado Debate Político, em que o faremos de acordo, e estamos a fazer, de acordo com a atualidade regional. Ou seja, de acordo com as iniciativas, de acordo com a atividade, será um debate rotativo, sem deputados residentes. E é esse o compromisso. Agora, debates alargados, a pergunta está na ERC sobre a opinião que devemos sobre a opinião que gostaríamos de ter em relação ao futuro. Penso que, de certo modo, eram estas as questões que me colocou. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Leonel. Quer dizer, aos Srs. Deputados, que não tenho querido, não interrompi nenhum dos Srs. Deputados, porque este, de facto, é um debate com características, enfim, um pouco diferente dos outros, porque não é repetível de uma forma tão fácil como qualquer outra debate, noutras circunstâncias, e, portanto, eu penso que enfim, o tempo ajuda a que a informação venha aqui à Assembleia da República e não por outra razão, apenas por esta razão e não por outra, não tenho sido, enfim, muito rigorosa no cumprimento da grelha que nós próprios nos comprometemos. Estamos na segunda ronda. O Sr. Deputado Mota Soares está inscrito e depois o Sr.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Doutor, antes de mais, eu quero descansá-lo. Não vai haver aqui, da bancada do CDS, nenhuma intromissão no critério jornalístico como eu vi ali daquelas outras, nomeadamente da bancada do Partido Socialista. E, aliás, isto, na política, sim, nos critérios jornalísticos, o que são os critérios jornalísticos, o que é que o jornalista deve cobrir, o que é que não deve cobrir, porque é que, quando é que um jornalista deve cobrir uma peça ou não deve cobrir uma peça? Porque estas coisas têm sempre... Porque estas coisas têm sempre volta. Ó, Sr. Deputado, eu ouvi-o com toda a atenção,
ouvi-o
com todo o respeito. E, Sr. Deputado, nós estamos no Parlamento Nacional, há regras para cumprir. Eu ouvi-o com atenção e ouvi-o com respeito. O Sr. Deputado tem todo o tempo de replicar quando entender. Agora, estou-lhe a explicar porque é que não me vai ouvir da minha boca esse critério jornalístico. Essa intermissão no critério jornalístico. Porque essas coisas têm uma volta. Eu ouvi-o até aqui de uma forma bastante ternurenta, permita-me que lhe diga esta expressão, o seu ataque ao facto de nós termos um representante governamental num evento oficial a comentar os outros partidos políticos, porque fiquei, estranhei, perguntei-me a mim próprio se o Sr. Deputado estaria a falar da região autónoma da Madeira ou do continente. É porque eu todas as noites vejo o Sr. Primeiro-Ministro em ações oficiais, algumas delas nem sequer têm a ver com investimentos do Governo, mas a visitar investimentos privados, a atacar membros de outros partidos, a comentar outros partidos, e, portanto, eu, sobre o critério jornalístico, não me quero pronunciar. E a minha questão não é sobre isso. Eu não sei de condicionar, de forma direta ou de forma indireta, o trabalho que um jornalista faz. O CDS sempre respeitou esse princípio de isenção. Agora, Sr. Doutor, há uma questão que, e o Sr. Doutor penso que não respondeu diretamente, mas que eu lhe vou voltar a colocar, que é a seguinte. Eu tenho muitas dúvidas sobre a existência destes valores de referência, porque acho que muitas vezes eles podem chocar, vão colidir com o critério jornalístico. Mas a pergunta que eu lhe faço é se a RTP Madeira aceitou ou não aceitou a imposição destes valores de referência. Porque o que não é possível, Sr. Doutor, isso é que de facto já não é possível, é aceitar-se por um lado o critério de referência e depois nós temos desvios ao critério de referência como estes que estamos a verificar. No caso do PS Nacional mais Governo Nacional, de 50% para 77%, mais 27%. Esse desvio é que é um desvio que não é possível. E também, mais uma vez, não pondo em causa o que é o critério jornalístico, eu também não posso, Sr. Doutor, depois olhar aqui para a representação do CDS e em 3 meses ver 0 peças. 0 peças. As peças que estavam ali em análise são 197, que nós podemos extrapolá-las para 100. 0% é 0 peças. Quando o CDS, nessa altura, e eu só vou dizer isto porque fui diretamente interpelado por si, dizia o Sr. Doutor com toda a razão, estava em causa a lei das finanças profissionais. O CDS teve uma posição sobre esse pacote. E até foi, eu sei, lá bastante falada a nível regional. Mas o CDS, a nível nacional, teve uma posição sobre a lei das finanças profissionais. O CDS, nessa altura, apresentou aqui, no Parlamento Nacional, este debate até foi feito, em certa parte, por mim próprio, um conjunto de propostas em 7 orçamentos de Estado para 2008, específicas para a região autónoma da Madeira. O CDS, nessa altura, teve aqui, no Parlamento Nacional, um conjunto de iniciativas e um conjunto de denúncias, por exemplo, sobre o que se passava a nível da delinquência juvenil na região autónoma da Madeira. E o CDS também aqui, nessa altura, aqui e fora do Parlamento, falou muito sobre a falta de diálogo que existia entre o Governo Nacional e o Governo da região autónoma. A verdade é que só estou a citar este exemplo, porque o Sr. Dizia, pronto, então vamos lá ver o que é que o CDS, por exemplo, falou que não tinha passado. E estes exemplos são exemplos que me vêm à memória. Se eu fosse fazer uma investigação mais circunstanciada, que não fiz, encontraria certamente outros exemplos. E a verdade é que todos estes exemplos deram 0 peças. E eu, de facto, não posso deixar de questionar, porque acho que começa, a páginas tantas, a haver um problema de pluralismo. E permita-me também, Sr. Doutor, com toda a amizade que tenho, e acima de tudo, com todo o respeito que eu tenho, por quem é jornalista e tem todos os dias de fazer informação. O que se passa quanto ao comentário político, desculpe-me que lhe diga, Sr. Doutor, mas não é aceitável. O Sr. Doutor explicou o critério de haver um programa que tinha só representantes de 2 partidos políticos. No caso PS e PSD, dizendo que era quem representava
Governo Regional e Governo Nacional. Eu peço imensa desculpa.
Não foi esse, desculpe. Foi o debate político, é, por causa da liberalização.
Vou diretamente a esse comentário. Então eu peço imensa desculpa, Sr. Doutor. Então, mais uma vez aí, estamos a pôr em causa o critério jornalístico. O próprio Sr. Doutor reconhece que quem levantou o assunto a nível regional foi o CDS, na Assembleia Legislativa Regional e fora da Assembleia Legislativa Regional. É o CDS que tem esta iniciativa legislativa. É o CDS que tem, que marca o debate do ponto de vista do critério jornalístico. Mas depois é excluído o critério jornalístico porque o critério que é usado para esse caso concreto é um critério diferente do critério jornalístico. Então, de facto, Sr. Doutor, há alguma coisa aqui não bate certo. Eu não posso querer arvorar de um conjunto de matérias do critério jornalístico e das outras não o fazer. Segunda questão, quanto aos debates que estão neste momento a passar. O Sr. Doutor justificava, então, peço desculpa, mas o Sr. justificava, pelo menos pelo que eu percebi, e peço que me corrija se estiver a entender mal, que no debate em que estava PS e PSD, ele existia porque era quem representava o Governo Regional e o Governo Nacional. Se estiver errado, peço que me corrija. No debate, que é um debate feito com o deputado Maximiliano Rodrigues e com o deputado Guilherme Silva...
É o debate quinzenal o critério encontrado nessa altura, como existe o condicionamento de alargar os debates, criámos um critério de encontrar uma forma que fosse igualitária, de certo modo, em termos de representatividade. São os dois partidos com maior votação e com deputados nacionais. É um critério. Permita-me que diga, o critério jornalístico não é igual para todos, senão os jornais tinham todos os dias a mesma página igual. Portanto, há jornalistas que têm um critério, há outros que têm outro. Isto, temos que ter alguma flexibilidade nesta matéria, porque senão andamos todos a fazer a mesma notícia, a mesma fotografia, todos os dias nos jornais. Isto, para dar exemplo de jornais, que é mais fácil para este caso. Portanto, os critérios são relativamente flexíveis.
Ó, Sr. Doutor, eu sempre fui o maior defensor disso, mas não me esqueça que a RTP tem um critério adicional, que nenhum dos jornais tem, que é o critério de serviço público. E as obrigações que tem da lei e do contrato de concessão. E uma obrigação que tem, que é a obrigação do multipartidarismo, Sr. Doutor. E o problema que se coloca quando, num debate, sistematicamente, eu tenho dois partidos, ainda por cima com um critério que é os que têm representação a nível do Parlamento Nacional, sendo que no Parlamento Nacional existem muitas outras forças político-partidárias, então o critério que está a seguir, desculpe-me, liga com toda a frontalidade, com toda a amizade e com todo o respeito, é um critério errado. É um critério errado porque a RTP tem, de facto, esta lógica de serviço público. E eu compreendo... E até tenho uma posição de enorme compreensão relativamente ao problema dos debates alargados. Porque, de facto, é muito difícil para quem quer fazer um conjunto de debates alargados, quando o partido que, no caso, é poder, e nesse sentido é um bocadinho de referência, é o partido sem o qual, sem a sua presença, é muito difícil fazer o debate, se recusa a fazê-lo. Há exemplos, eu não estou aqui a dar conselhos, conheço outros exemplos na RTP, conheço como é que a RTP, ENO, por exemplo, conseguiu tornear o problema da representação pluripartidária, por exemplo, no problema pontos de vista, assegurando que nem sempre estão presentes os mesmos representantes partidários. Está aqui na sala a deputada Luísa Baixo, que coordena o canal Parlamento, eu sei que é uma realidade bastante distinta, que conseguiu encontrar uma solução bastante engenhosa para conseguir alterar esse problema da representatividade que no canal Parlamento também existia. Assegurando que está sempre o partido que tem maior representação, que é o partido que suporta a maioria, e os outros partidos vão alternando. Não estou com isto a dar conselhos, muito pelo contrário, estou só a relatar outras experiências que existem e que sei que o problema hoje existe e que está a ser analisado pela entidade reguladora da comunicação social. Agora, o que não pode acontecer, permite-me mais uma vez que lhe diga, Sr. Doutor, é ter esse critério. Porque, por exemplo, a RTP Nacional no continente, quando convida o professor Marcelo Rebelo de Sousa e quando convida o Dr. António Vitorino para comentar, não sequer diz que representam os dois maiores partidos. A justificação da RTP é com o share e com o critério jornalístico. Com o critério jornalístico e de interesse de audiências. E mesmo esse critério, por parte da entidade reguladora da comunicação social, é posto, irem mover bem, em causa. Porque, de facto, aquelas pessoas representam duas correntes de opinião que não cobrem todo o espectro partidário. E o que neste momento está a acontecer com o problema do comentário político, desculpe estar a demorar um bocadinho mais tempo relativamente a este ponto, porque acho que, muito sinceramente, o maior problema que neste momento está colocado é o critério do comentário político. De facto, neste momento está a acontecer é que não há esta representação de todo o espaço partidário, pluripartidário, a que a RTP está obrigada. E também, para terminar, eu percebo essa solução até inventiva e engenhosa de se conseguir ultrapassar isto fazendo as entrevistas políticas. Mas as entrevistas políticas, como nós sabemos, do ponto de vista jornalístico até, têm um critério temporal limitado. Não se fazem 3, 4, 5 entrevistas em 2 meses. E o doutor dizia, ah, só isso são 40 minutos para um partido. Olha, eu estive aqui a contar, só em 3 meses o Governo Regional teve 65 minutos de informação. O Partido Socialista, de outubro a novembro, os 3 meses que estão em análise no relatório da ERC, teve 100 minutos. Portanto, é muito difícil, eu não posso estabelecer aqui um paralelo entre os 40 minutos que um partido tem e os 100 minutos que outro partido tem só em noticiários. E, portanto, não estou a fazê-lo, mas também não posso aceitar que seja feito, percebendo essa solução, que essa solução é uma solução que, acima de tudo, tenta resolver um problema que, de facto, está criado, é um problema real, e eu acho que a Assembleia da República não pode deixar de pensar sobre ele e também tentar... Na medida em que possa, ajudar a solucioná-lo de alguma forma. Agora, acho, Sr. Doutor, mais uma vez, só para reforçar este ponto, de facto, há neste momento um problema de pluripartidarismo, nomeadamente no comentário político. Fico contente que exista um programa que tente ultrapassar essa lógica, só fico um bocadinho mais preocupado é quando, num exemplo que já tivemos desse programa, que a lógica podia ser ultrapassada com uma lógica de critério noticioso, mais uma vez veio a redundar em PS-PSD.
Sr. Leonel, faz favor.
Era só esclarecimento.
Está inscrito. Seguirá
a deputada. Não, mas não tem nada a ver com a titulação ao Sr. Diretor, tem a ver exatamente com a intervenção aqui do Sr. Deputado. E é exatamente um esclarecimento para deixar as coisas bem claras em relação àquilo que foi a minha intervenção. Aliás, o Sr. Deputado do CDS, que acabou por, no início, acusou-me de estar a falar sobre os critérios dos jornalistas. E durante este espaço de tempo, se formos ouvir os registros, eu não consegui contabilizar, mas ele repetiu, pondo em causa os critérios jornalísticos, dizendo que eram critérios errados, praticamente mais de meia centena de vezes. Falou em critério jornalístico, errado. E quando eu falei sobre as questões que presidem a critérios da informação na região, foram sempre no sentido de suscitar a reflexão sobre esses critérios. Não foi o objetivo dessa minha intervenção. Nunca para ditar critérios para os jornalistas. Portanto, não foi esse não fiz, e, portanto, é injusta a acusação que o Sr. Deputado fez, embora eu compreenda que o objetivo da sua acusação que me fez foi para ter o mote de fazer um ataque ao Governo da República, como se pôde verificar.
Sr. Presidente, para dar esclarecimento. Muito obrigado. Não foi um esclarecimento, deve dar um esclarecimento. Acho que é a lógica normal. Sr. Deputado, eu o que disse e continuo a dizer é uma coisa muito simples. O CDS não se intromete no critério jornalístico. E é muito mal quando um partido político, um deputado, um membro de um órgão de soberania, de uma forma direta ou de uma forma indireta, o faz. Quando o Sr. Deputado dizia que achava uma vergonha, a expressão não é literal, mas que achava incorreto que um órgão de comunicação cobrisse no âmbito de uma campanha eleitoral, abertura oficial, o que está a pôr em causa é o critério jornalístico. E o que eu quis só alertar ao Sr. Deputado é que outros deputados desta comissão, estou a ver ali a deputada Teresa Diniz, sabe muito bem as discussões que nós temos tido. Quer-me ouvir ou não? Quer-me ouvir? Muito obrigado. Como sabe, infelizmente pelos vistos não sabe, noutros casos eu vi já deputados do Partido Socialista a quererem negar essa lógica. E prefiro a argumentação dos deputados do Partido Socialista que se recusam a intermeter nos critérios jornalísticos. E o que eu disse relativamente ao problema que está colocado no comentário político é que nós não podemos, num caso, argumentar critério jornalístico, noutro caso, argumentar critérios de representatividade. E, portanto, nunca questionando o que são os critérios jornalísticos, eu não posso aceitar que, depois também, de um serviço de informação que tem uma obrigação de serviço público, que tem sobre si a especial responsabilidade do serviço público, e essa especial responsabilidade leva-o a que tenha um conjunto de obrigações, eu não posso é depois permitir que, umas vezes se argumente com critério jornalístico, e outras vezes se argumente com critérios de representatividade, porque acho que nestas coisas, de facto, tem de haver uma coerência e uma linha de coerência.
Sr. Doutor Leonel Freitas, para
os... Sr. Deputado, em relação ao programa Pontos de Vista... O Sr. Deputado disse bem que o Partido Maioritário está lá representado. Eu não consigo que o Partido Maioritário esteja representado num debate com 4 ou 5 pessoas, com 4 ou 5 representações. A questão é só essa. Eu também faria o ponto de vista se tivesse a anuência, do PSD para participar nesse debate. Portanto, a forma de dar a volta, por um lado foram as entrevistas, por outro lado, por exemplo, na rádio eu criei uma coisa... criei uma coisa que é a ordem do dia, em que todos os dias há um deputado do Parlamento da Madeira que emite uma opinião sobre a ordem do dia, em 3 minutos. Portanto, diariamente, aparece no horário nobre da manhã uma opinião de 3 minutos sobre a atualidade diária da região autónoma ou sobre qualquer facto nacional. Só ao sétimo dia que aparece de novo o PSD. Isto é só para dizer que nós não estamos amarrados a qualquer hegemonia da região autónoma, conforme, enfim, culturalmente, esse tal caldo da democracia da Madeira pode fazer crer. Não estamos. Criámos a ordem do dia na Madeira para um deputado rotativamente apresentar a sua opinião sobre um determinado facto e pronto, não temos problema, não temos esse pequeno espaço na televisão porque não tem câmaras suficientes para recolher, senão poderia ser até um espaço que era emitido na rádio e poderia ser emitido também na RTP noutro horário. Quando tiver câmaras suficientes, poderei recolher essas opiniões. É que a rádio é mais fácil, conforme sabe, se corre-se pelo telefone e consegue resolver o problema mais rapidamente. Portanto, isto é uma forma de dizer que nós tentamos ter o máximo de pluralismo possível. Quanto à questão das notícias do CDS veiculadas através de alguma informação ou declaração ou debate na Assembleia da República, eu disse que houve o perigo da Lei das Finanças regionais, mas disse que se arrastou, enfim, por tanto tempo, e é muito natural que o CDS possa ter tido intervenção. Mas o período fértil, digamos, da Lei das Finanças Regionais fez um ano quando houve eleições na Madeira, e este estudo da ERC foi em setembro, outubro, dezembro, não foi o período mais forte dessa matéria. Mas é muito natural, e como é que nós aproveitamos? Nós não temos aqui a RTP Madeira, enfim, a funcionar diariamente no Parlamento para recolher informação sobre tudo o que soa à Madeira, enfim, porque é impossível. Nós aproveitamos tudo o que diga respeito à Madeira quando é veiculado através dos nossos colegas que recolhem a informação para o Telejornal Nacional ou, eventualmente, se houver um debate específico sobre a Madeira, até pedimos que nos seja acompanhada, digamos, essa sessão de uma forma mais particular em relação à região autónoma. De maneira que é muito provável, e não digo que não, que possa ter acontecido alguma afirmação do CDS relativo à Madeira nesse período e que eventualmente nos tenha escapado, conforme eu disse há pouco. É perfeitamente natural, embora seja muito mais natural, conforme o seu deputado deverá compreender, que o PS, como é governo, apareça, enfim, muito mais vezes a emitir opinião sobre algum acontecimento, alguma lei ou alguma situação que mereça, enfim, comentário do Governo da República. Ainda por cima existe um governante madeirense no Governo da República, existem deputados do PS na Assembleia da República, é muito mais plausível que surja a opinião dessas pessoas, digamos assim, desses partidos, do que um partido que não tem representação regional na Assembleia da República. Mas reconheço que poderá existir alguma falha nossa nessa matéria, embora, enfim, muito, muito excepcionalmente aconteçam intervenções a não ser relacionadas com a Madeira, a não ser quando existe um tema geral, por exemplo, o sistema educativo ou outra coisa assim, ou para falar, enfim, de um exemplo mais próximo, porque a doutora Júlia Carega aqui está e que é da área da educação, mas pode haver algum tema, enfim, que concentre a atenção e aí nós pedimos que realmente nos deem uma reportagem mais relacionada e com mais tempo até focando a região autónoma. Gostaria só, para salvaguarda de alguma isenção da nossa parte, salvaguardar uma referência que aqui vem no relatório, em que a certa altura diz: as peças emitidas pela RTP Madeira no bloco informativo que foi estudado, que foi o telejornal das 21, e no período abrangidos, limitam-se à descrição factual dos acontecimentos. Não temos opinião, conforme o estudo da ERC demonstra, a peça jornalística resume-se ao facto e não emite opinião, o que acho que é também um dado a relevar em relação ao nosso trabalho. Não sei se respondi a tudo o que me colocou, mais ou menos. Em relação à
situação dos critérios.
A situação dos critérios, conforme disse o José Alberto Carvalho, há uns dias, nós só soubemos dos critérios de referência quando foi publicado o estudo. Não tivemos, não... Portanto, quando nós fomos informados, todos os diretores de informação estiveram numa reunião com a ERC, em que nos deram a informação de como seria feito este estudo, nem sequer perguntaram, enfim, eventualmente, se estaríamos de acordo ou não, até porque o estudo já estava a ser feito, e foram-nos dados alguns exemplos, mas o critério de referência não foi dito nessa reunião. Soubemos quando foi divulgado o estudo.
Eu peço desculpa só para confirmar, só para ficar sem dúvidas. O Soutor esteve presente nessa reunião com o Diretor de Informação?
Sim, sim.
Esteve presente
sim.
Nessa reunião, pronto.
Sim, sim.
Porque o que nos foi dito, agora só para situar, o que nos foi dito aqui a semana passada é que a RTP aceitou este critério referencial 50%, 48%, não sabia era dos critérios desagregados e da divisão por partidos de oposição. Só para situar. Não,
os critérios de cada partido, ou sim, os critérios de referência de cada partido, penso que o José Alberto Carvalho teve a ocasião de dizer.
Que não os conhecia, mas...
Não conhecemos nessa reunião.
É verdade, isso é factual.
Portanto, não podíamos aceitar, não é?
Mas é verdade, mas não que a RTP aceitou que houvesse este critério...
Pronto, global dos 50-48, soubemos. Mas também não sei se estávamos em condições de não aceitar. Foi-nos dada a informação de que seria assim. Não sei se poderíamos emitir opinião, mas o não aceitar, não é? Porque ele seria... Estava legislado que seria assim, ou determinado.
Da deputada Júlia Caré.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Sr. Diretor. É um prazer recebê-lo nesta casa. É um conterrâneo nosso e é sempre um prazer ver quem veio, acabou de vir do outro lado, do Atlântico. Espero que tenha feito uma boa viagem. O senhor disse que eu, de facto, ligada às questões da educação, e vou focar logo à cabeça o papel dos média, da televisão em particular, da televisão como serviço público, que é um papel pedagógico, educativo e formativo na formação da opinião, na construção da opinião, através do confronto plural e atual dos assuntos que estão na ordem do dia das comunidades, no sentido de se ajudar a construir uma visão, um sentido de vivência democrática. Entendo a atitude do Sr. Diretor, de Vossa Excelência, em mencionar o relatório da ERC. De facto, este relatório é aparentemente favorável à RTP Madeira, mas é questionável a metodologia usada. O privilegiar a quantidade em detrimento da qualidade e esquecendo, se calhar, um outro fator importante que é a percepção. A verdade é que os números, e o Sr. Diretor já também, e satisfaz-me ver que não se sente satisfeito só com o medir as coisas na metro, os números existem, mas o facto é que em questões sociais importa que cruzar dados de origem diversa, quantitativos, qualitativos e percepcionais. E é aqui que eu também, permita-me discordar de alguma, enfim, opinião veiculada por si, a percepção do cidadão comum, de quem viveu, como eu tenho vivido, enfim, evidentemente que eu não posso, não se pode, nem seria justo estar a responsabilizar o Sr. Diretor, que só é diretor há 3 anos, por um percurso de 30 anos do que tem sido o papel da televisão madeirense no nosso contexto. É preciso lembrar que a televisão foi durante muitos anos, a televisão Madeira, RTP Madeira, foi o único canal disponível às populações até à chegada da TV Cabo e o acesso aos canais nacionais, salvaguardando as pessoas que poderiam ter acesso através de parabólicas. E falar do que tem sido a RTP nos últimos 30 anos e cruzando com o relatório da ERC, seria interessante cruzar com os factos, como já foi referido pelo Jacinto Serrão, pelo colega Jacinto Serrão, a questão dos períodos pré-eleitorais, em que, de facto, evidentemente que não é responsabilidade sua, muitas vezes os órgãos governativos fazem uso das inaugurações, das ações que eu chamaria pseudo-oficiais para fazer propaganda, enfim, de má qualidade, muitas vezes recorrendo, e penso que todos nós sabemos, às muitas vezes ao insulto ou até ao desmerecimento de outros elementos dos partidos da oposição. Enfim, são as características da nossa cultura democrática que é especial, de facto, na Madeira e que esperemos que que possa mudar, e aí conto, de facto, contamos com o papel do serviço público da televisão para continuar a insistir num serviço plural, trazendo ao debate todas as forças da opinião, todas as não só do ponto de vista político, mas também mesmo organizações cívicas e tudo mais. E eu gostaria também de dizer e de uma veicular uma opinião que não é só minha, é também sentida por muitos cidadãos com quem contacto, que talvez mais preocupante do que a ausência do debate, enfim, às vezes por omissão, é também a falta de investigação de mais aprofundada de temas que são caros, temas que saltam de repente para a cena da informação regional. Eu posso referir, por exemplo, a questão do dossiê Câmara do Funchal, como é que foi tratado, será que se... temos dúvidas se, de facto, mereceu o mesmo tratamento, enfim, em termos de audição a todos os vereadores envolvidos, o contraponto que é feito, o contraditório, a investigação destes casos polémicos, até a tão propalada intervenção do Sr. Jardim, que fala no contencioso com Lisboa, nas pressões que Lisboa, no bloqueio com Lisboa. Era bom que a RTP Madeira ajudasse o cidadão comum a perceber até onde é que vai esse bloqueio, ou se não será também, às vezes, algum subterfúgio para não avançar com propostas mais audazes à volta da autonomia e da regionalização. E permita-me que ponha esta questão em nome da liberdade de expressão, que, sem pretender de maneira nenhuma pôr em causa os critérios jornalísticos, mas, enfim, aceitará que mereça algum reparo o que é que merece a abertura de telejornal, se nós formos ver as notícias de abertura de telejornal, o que é que merece sempre a abertura de telejornal, o que é que merece destaque, o que é que passa nas primeiras partes, o que é que passa na segunda parte, que depois, em termos de audiência, não esqueçamos que a região tem muitos cidadãos pelo mundo inteiro e têm acesso via RTP Internacional ao que se passa na região e devem tê-lo. Que imagem de pluralidade, de pensamento, de opinião, de sentimento é que se passa para essas comunidades? E, por último, Sr. Diretor, deixe-me que lhe diga, não é à toa que se chama o telejornal, em termos populares, o telejardim.
Eu penso que essa afirmação não é... Bem, os partidos da oposição podem continuar a dizer sempre, não é? Mas não é aquilo que a ERC diz. Portanto, essa afirmação deve ter alguns anos, não é? Portanto, não sei. Mas não é, isso não é... Eu acho que isso é uma... É uma situação que já não se passa. Aliás, o resultado da ERC é prova disso. E se as pessoas veem o telejornal todos os dias, o Sr. Deputado pode ver na internet, no site da RTP, está lá o nosso telejornal, pode ver que não é o Governo nem o PSD que abrem os telejornais todos os dias, mas eu não vou sequer fazer referência mais sobre isso, porque é uma questão que pode ser vista por toda a gente. E está à vista. O Sr. Deputado esteve na Madeira, ou é da Madeira, e esteve a viver na Madeira durante muito tempo, em que provavelmente as coisas não são como são hoje. Eu não vou dizer que é perfeito, porque é difícil, nada é perfeito, mas é diferente. Já não é a mesma coisa. Em relação à Câmara do Funchal, só para dar exemplos, e trouxe dados recentes, em relação à Câmara do Funchal e à chamada corrupção, nós fizemos dois debates, um com Carlos Pereira, outro com Pedro Calado. Fizemos um outro com dois membros da Assembleia Municipal, que não me lembro agora o nome, mas são dois deputados jovens, um de PS e outro de PSD, e fizemos com o juiz Paulo Barreto e com o juiz Jubilado Ferreira Neto. Portanto, não desfrutámos ao debate sobre a corrupção. Fizemos-lo. E é evidente que as coisas não... Nunca são do agrado de todos, nem terão, obviamente, a mesma análise e o mesmo prisma de opinião. Mas já na rádio, eu tenho 3 anos de direção da televisão, mas tive 9 anos de direção na rádio, e fui eu que criei na rádio o programa Bancada Parlamentar, com todos os deputados regionais. Depois, entretanto, veio a acabar pelas razões que conhecemos, mas criei o programa Bancada Parlamentar e criei o programa Face a Face ao estilo do Quadratura do Círculo e que ainda hoje acontece lá na nossa Antena 1. Portanto, tem algumas provas, pelo menos, da tentativa de alargamento de pluralismo, tanto na rádio como na televisão. Eu tenho a minha consciência tranquila. Não consigo é fazer aquilo que eventualmente gostaria de fazer. Nem sei, eu desafio, conforme já tive a ocasião de dizer, a qualquer diretor de informação, o lugar está à disposição para tentar fazer o debate com todos. Eu desafio. Não consigo fazer. Qualquer um sofria o arrasto e a erosão que eu estou a sofrer, como outros diretores anteriores sofreram. Mas desafio, mesmo do Partido Socialista. Podem colocar lá alguém afeto ao Partido Socialista e que faça debate com todos. Eu gostava, como telespectador, gostava de ver, como cidadão comum. Portanto, o problema não se resolve atacando a televisão. Eu nunca vi, na Assembleia da República, alguém fazer ou provocar um debate ou acusar o PSD de não participar em debates. Nunca vi na Assembleia da República alguém levantar a questão sobre a governação durante a campanha eleitoral. Façam isso, levantem esse problema. Nós agradecíamos que o assunto fosse legislado, nomeadamente as inaugurações, em campanha eleitoral. Acho que não é só a RTP. Todos os jornalistas da Madeira iriam ter, digamos, um critério, se calhar, menos visado, pelos partidos de oposição, nomeadamente, em relação ao nosso comportamento. Toda a comunicação social da Madeira teria um trabalho mais facilitado, não é no sentido de não querermos responsabilidade, é no sentido de, eventualmente, não sermos apontados com critérios injustos.
Muito bem. Sr. Leonel, não sei se tem mais algum comentário a acrescentar a este debate.
Eu gostaria só de agradecer vir aqui, embora inicialmente pudesse ser uma questão, vamos lá, surpreendente, quando a RTP Madeira teve o melhor resultado de todos os canais da RTP no estudo da ERC. Podia ser surpreendente sermos interrogados sobre o estudo quando ele era equilibrado para nós, mas acho que foi muito bom para que, de algum modo, pudéssemos olhos nos olhos dizer o que se passa e de algum modo sentirem o que nós pensamos, porque o relatório também não diz tudo, não é? Eu acho que foi importante.
Muito bem, então resta-me naturalmente relevar a importância desta presença, o Dr. Leonel Freitas, nesta circunstância, porque naturalmente na Casa da Democracia acreditamos que o debate, o diálogo, a troca de informação são condições essenciais para dar corpo à própria democracia. E, portanto, tudo isto faz parte de um processo que tem a ver com o relatório da ERC e era preciso que os vários participantes e os vários protagonistas pudessem dar de viva voz a informação que têm para dar e agora os senhores deputados ficam com certeza aqui com condições para poder trabalhar esta informação
posso
de uma outra maneira.
Com certeza. Faltou informar só uma coisa, que realmente é um problema para nós também e que o senhor deputado Jacinto Serrão falou, que é a cobertura da Assembleia Regional da Madeira, dispor, ou melhor, o hemiciclo da Assembleia Regional da Madeira está disposto de uma forma que o local onde fica a Câmara da RTP não permite que todos os deputados sejam visionados de frente. E temos esse problema. Provavelmente o seu deputado não quererá dizer que nós temos prazer em filmar pessoas lateralmente ou quase de costas. Nós já propusemos à Assembleia Regional da Madeira a resolução do problema, que era a cedência das imagens que a própria Assembleia Regional gera, e que em conjunto com a nossa Câmara pudesse o jornalista fazer um tratamento mais estético, digamos assim, da recolha de imagens. Presidente da Assembleia Regional da Madeira não permite. Diz que o sistema de vídeo da Assembleia é para uso interno, portanto não nos faculta as imagens. Pedimos que se nos podiam autorizar que o operador de câmara ficasse de frente para o hemiciclo, ou seja, na zona lateral da mesa da presidência, foi-nos autorizado. Só que estão os senhores deputados a se levantar, estão contínuos a se colocar em frente à imagem porque gostam de aparecer, enfim, e vai-nos cortando planos, e não é o mais indicado. O mais indicado seria que ou a RTP, atendendo às circunstâncias, pudesse ter mais uma câmara, é inviável. Nós não temos câmaras suficientes para isso. Temos apenas 6 câmaras para a informação diária, o que é muito pouco para o volume de informação da Madeira. O interessante seria que a Assembleia disponibilizasse as imagens recolhidas pelo Parlamento, mas a Assembleia Regional, nesta fase, ainda não chegou a essa autorização. De maneira que temos feito um esforço para que esse problema seja resolvido, mas a Assembleia não nos cede as imagens, e eu penso que aqui na Assembleia da República isso acontece. Portanto, é outro condicionamento dos deputados que não estão, enfim, na frente da Câmara da RTP.
Muito obrigado.
Muito bem. Senhores deputados, então está terminada a nossa reunião. Voltamos a encontrar-nos amanhã. É o terceiro dia em que isto acontece, às 10 horas da manhã, com a audição do Sr. Ministro da Cultura.